Todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 23 de junho de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Vereador André Rezende, vereador Cabo Fred Cacheta, vereadora Cleide Lago, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Hélio Araújo, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador policial federal Suender e vereador Hamilton. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vice-presidente vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. O senhor se lembra sempre da aliança. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai, entoai salmos para ele, publicai todas suas maravilhas, gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus, procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face, descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaac. Salmo 104.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 22 dias do mês de junho de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária híbrida, com alguns vereadores presentes de forma física e outros remoto, por meio do uso do aplicativo de videoconferência, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras e aprovadas, presentes e aprovada. O senhor presidente convidou para sentar-se junto à mesa diretora o excelentíssimo deputado federal Rubens Ottoni, presente a esta sessão, a convite dos vereadores Lizier, José Borges e professor Marcos, foram lidos projetos e encaminhados para as comissões. Projeto de ordinária número 129 de 2021, de autoria da vereadora Cleide Lário, cria a campanha permanente de combate ao abuso da exploração sexual de crianças e adolescentes no município de Anápolis. Projeto de ordinária número 130 de 2021, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre a cassação de alvará de funcionamento ou de qualquer outro benefício de estabelecimentos comerciais ou empresas que forem flagradas comercializando, adquirindo, distribuindo, transportando, estocando ou revendendo produtos oriundos de ações criminosas ou outros ilícitos penais. Usaram a palavra Lizier José Borges, deputado federal Rubens Ottoni e professor Marcos. Grande expediente. Usaram a palavra policial federal Suender, Hamilton Espíndola, Wederson Lopes, Delcimar Lopes, Delcimar Fortunato, Domingos Paula de Souza, João da Luz e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem. Luzimar Silva, Jean Carlos, Lizier José Borges, Jackson Charles e Hamilton Espíndola. Houve votação de projetos em primeira votação. Projeto de Lei Complementar 75 de 2021, de autoria do prefeito, institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foram apresentadas e votadas emendas ao projeto original. Houve votações de moções de aplausos de requerimentos. Comunicação. Usou a palavra Jean Carlos. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 23 de junho, em horário regimental. Correspondências. O vereador Wederson Lopes justifica a ausência em motivo de falecimento na família e encontra-se impossibilitado de comparecer à sessão. ofícios em resposta aos requerimentos dos vereadores. Saneágua, encaminhe informações sobre a disponibilização de guichês de atendimento nas unidades do Rápido e outros locais de atendimento em nossa cidade, resposta ao requerimento do vereador Jean Carlos. Gerência de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhe informação sobre solicitação de estudos técnicos visando a inclusão no grupo prioritário de vacinação, os cuidadores de idosos e os pais tutores legais de pessoas com deficiência. Requerimento em resposta do vereador Reamilton Espíndola. Secretário Municipal do Meio Ambiente, encaminhe informação sobre solicitação de poda de árvores no bairro Adriana, no bairro Parque Calistópolis, Rua Francisco e Rua Uruaçu. Resposta ao requerimento Luzimar Silva. Encaminhe informação sobre solicitação de poda de árvore no bairro Jardim Alexandrina. Resposta ao requerimento da Andréia Rezende. Encaminhe informação sobre solicitação de poda de árvore abaixo da Catedral, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Setor Central. Requerimento da Andréia Rezende. Encaminhe informação sobre solicitação de poda de árvore na Vila Formosa, quarta etapa, requerimento Jackson Charles. Encaminhe informação sobre solicitação de poda de árvore no bairro de Lourdes e Jardim Progresso, resposta ao requerimento Rueli Araújo. Encaminhe informação sobre solicitação de serviço de roçagem e limpeza no bairro Itamaraty, quarta etapa, requerimento Cabo Fred Caixeta. Encaminhe informação sobre solicitação de serviço de roçagem e limpeza de toda a estrada, Vila São Vicente, Igrejinha, resposta ao requerimento Luzimar Silva. Encaminhe informação sobre solicitação de serviço de roçagem e limpeza no bairro residencial Mônica Braga. Resposta ao requerimento da vereadora Cleide Hilário. Foi encaminhado também o balancete financeiro de janeiro de 2021 via comissões. Está à disposição dos senhores. Projetos. Projeto de lei ordinária número 131 de 2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS. Cria o programa Prata da Casa, que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade para apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentais locais em eventos musicais que contêm financiamento público municipal. Projeto de Lei Ordinária nº 132, de 2021, de autoria da vereadora Celiane, da SOS, dispõe sobre as sanções administrativas a serem aplicadas às práticas de discriminação em razão de orientação sexual, identidade de gênero e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 133, de 2021, de autoria da vereadora do vereador José Fernandes, institui a Semana Municipal de Prevenção, Orientação e Combate à Osteoporose, a ser realizada anualmente durante o mês de outubro. Veto número 126, veto total ao autógrafo de lei número 23, de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de relação de medicamentos fornecidos pelo município de Anápolis através da rede municipal de saúde, disponíveis e indisponíveis e da outras providências. Sem mais, requerimentos, correspondências, projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester e também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV, daremos início neste momento ao pequeno expediente já devidamente preenchido pelos quatro oradores. Iniciando a fala, vereador policial federal Suender. Na sequência, a vereadora Celiane Dessoes, que está de modo remoto na sessão de hoje. Depois, em seguida, a doutora Trícia Barreto e Fred Cacheta. Registrando ainda a presença em plenário dos vereadores Frederico Godoy e João da Luz.
Bom dia, presidente. Bom dia, toda a mesa diretora. Bom dia aos nobres pares aqui presentes, remoto também. Bom dia à imprensa, bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo pelo canal YouTube. Estou hoje muito feliz, né, por estar na última sessão aí do semestre em Anápolis, né? Muito feliz por poder também estar trabalhando o projeto que a gente fez de campanha, né? E apresentando hoje a todos os nobres pares, a sociedade, e cumprindo aquilo que a gente possibilitou na nossa campanha, nossa caminhada, e a pedido da sociedade também. Sociedade, assim que eu retornei, né, da minha internação, dos meus problemas de saúde, a primeira coisa que a sociedade cobrou foi isso que a gente começou a falar no começo do ano, que foi a instalação da Comissão Especial de Inquérito, relacionada às obras inacabadas da Câmara Municipal de Anápolis. E hoje eu apresento, né, apresento o requerimento para os nobres vereadores, né, onde a gente precisa de ter as 8 assinaturas para se instalar a Comissão Especial de Inquérito. Então a gente apresenta para os vereadores todo esse trabalho que a gente produziu ao longo do tempo, ao longo desse semestre. Era para ser apresentado no começo do ano, por impossibilidades de doença, não foi feito. Então a gente apresenta agora, sabendo que precisamos de 8 assinaturas, e essas assinaturas serão colhidas da agora para frente, de hoje, no mês de julho, para que possa, segundo semestre, já implementar essa comissão especial de inquérito, se assim a casa quiser. Claro, respeitando democraticamente a opinião de cada vereador, mas é importante a gente alcançar essa investigação, onde a sociedade pleiteia saber a transparência do que aconteceu, dos culpados, de quanto foi gasto. Mas muitos vão me falar: Suenda, mas já está sendo apurado no Ministério Público. Ótimo, o Ministério Público está para isso. Porém, precisamos da Casa Legislativa, a Casa do Povo, também dar a sua resposta. E é para isso que a gente apresenta esse requerimento, não nesse plenário. A gente vai pegar ainda todas as assinaturas correspondentes a essa investigação. Espero que os nobres pares e os vereadores pensam da mesma maneira que eu, que a Casa ela precisa da resposta efetiva para a sociedade, que é investigar com toda a lisura o que aconteceu naquela obra inacabada, que já se passa vários anos. Nós não temos respostas, nós não temos valores, nós não temos nada. E a sociedade clama por isso. O pleito não é meu, simplesmente. O pleito é dos anapolinos, que pensam como eu, que pensam que precisamos, sim, efetivar uma resposta concreta, de valores, de culpados. Não, não é uma caça às bruxas, mas assim, como qualquer investigação idônea, é sim apontar culpados e resgatar valores para a sociedade anapolina. Valores que não podemos jogar fora. Precisamos sim de 8 assinaturas. Finalizo esse pronunciamento com a minha. Vou colocar a minha assinatura no requerimento e a partir de agora não mais 8 assinaturas. Por exemplo, a minha primeira assinatura, faltam 7 assinaturas de vereadores e a gente, a partir do próximo semestre, começa a fazer a grande sonhada investigação, inquérito, investigação dessa comissão especial de inquérito dentro do plenário, dentro da Câmara Municipal, para assim indicar culpados e resgatar os valores para Anápolis. Muito obrigado, presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador policial federal Suender. Na sequência, convido o próximo orador, a vereadora Celiane da SOS.
Bom dia a todos e todas. Cumprimento a mesa, na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Bom, eu como figura pública, mãe, ser humano, carrego o dever de dar voz e visibilidade à comunidade LGBTQIA+. Estamos no mês do orgulho, verdade. Mas é um país, gente, que não dá muito orgulho. Hoje nosso país é um dos países que mais mata LGBT no mundo, acreditem. E isso não dá orgulho nenhum, para nenhum ser humano, para nenhum de nós que estamos aqui hoje, que luta por essa bandeira, que carrega, e como ser humano. E junto a essa terrível posição de ser um dos países que mais mata LGBT, tem ainda o desrespeito, né, o preconceito, tem a falta de oportunidades, tem tantos outros crimes contra a LGBT, que é a LGBTfobia. Mesmo com as notícias que definitivamente não dão orgulho no dia de hoje, eu protocolei o nosso primeiro projeto dentro da Câmara Municipal de Anápolis, do LGBTQIA+, aqui na nossa cidade. E eu espero muito contar com todos vocês, meus colegas, né, de plenário, do Legislativo, para que esse projeto passe em todas as comissões aqui da Câmara Municipal de Anápolis. E não precisa ser LGBT para abraçar essa bandeira. Nós só precisamos ter respeito, ter amor e seres humanos. E é isso que eu preciso de vocês. Eu preciso do apoio de vocês hoje nessa casa, para que o nosso projeto também seja aprovado. Eu não poderia deixar de falar hoje também sobre a emenda impositiva de R$ 67.694,97, que é para a Matinha, né, o Parque da Matinha. Muito tem se falado. Há quase 10 anos eu conheço a situação da Matinha. Como fundadora da ONG SOS Animais, nós temos cuidado daqueles animais. Não é a forma correta, muitos têm me falado. Seria, os animais precisam sair da matinha. Sim, precisam. A SOS não tem abrigo. Hoje, os animais estão ali dentro porque eles foram abandonados. Porque pessoas irresponsáveis os levaram e os deixaram ali. Eu, como protetora, minhas amigas, meu grupo da SOS Animais, jamais deixariam de abrigar, de alimentar esses animais dentro da matinha. São animais castrados, vacinados, são animais que quando são atacados por outros animais ali dentro também, ou por pessoas, ou são atropelados, são encaminhados a clínicas. Fiz, inclusive, um projeto de indicação ao prefeito Roberto Naves para que seja feita uma reforma na matinha. Eu sei que esse valor não será suficiente para fazer toda a reforma, colocar câmeras de segurança, que é preciso, né, fazer um parque pet para que as pessoas possam levar seus animais também, para que possam as pessoas fazer suas caminhadas ali dentro, mas eu entendo que é necessário. Se não começarmos a coagir as pessoas que vão até a matinha e abandonam esses animais, não há possibilidade de tirar esses animais ali de dentro. Hoje nós podemos tirar os 9 animais, os 9 cães e os 20, 30 gatos que ali dentro tem, e amanhã vai ter muito mais. Por quê? A irresponsabilidade das pessoas é muito maior do que as pessoas que ajudam. Então é por isso que essa emenda impositiva da vereadora Celiane foi destinada para o Parque da Matinha, para que seja feita essa reforma, para que seja usado em benefício assim, da população ali da redondeza, mas também para que seja feito ajuda aos animais. Então é por isso que hoje eu uso a tribuna para falar tanto do meu projeto do LGBTQIA+, e também da emenda impositiva, né, da Matinha. Devolvo a palavra. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Celiane da SOS. Registrando a presença em plenário do vereador Delcimar Fortunato, também de modo remoto, do vereador Edmilson, do Supermercado Serve Bem, professor Marcos Carvalho, vereador professor Alex Martins, vereadora Thaís Souza. Na sequência, convido também aqui, presente conosco, vereador líder do Democratas, Jean Carlos. Outra hora, correligionário do PTB. É isso, Jean? Na sequência, convido a próxima oradora, doutora Trícia Barreto.
Bom dia a todas e todos. É um enorme prazer voltar a essa casa hoje. Nobres colegas, na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, demais colegas na presença do nosso colega vereador Fred Caixeta, ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanham e aqueles espectadores também através da TV Câmara no canal do YouTube. Pessoal da comunicação, muito bom dia. No meu primeiro discurso aqui na tribuna, eu me comprometi a vir aqui só para falar de assuntos relevantes e que realmente fossem de interesse da população e de todos os colegas. Também reafirmei o meu comprometimento com a saúde. E reiterei que eu não sou vereadora de uma bandeira só. Embora a saúde esteja mais intimamente ligada para mim e tenha sido um compromisso de campanha. Ao longo desses 6 meses de mandato, eu pude confirmar esse fato, visitando vários segmentos, várias instituições e me reunindo também com vários profissionais da educação, privados e da rede pública, da saúde, da integração social e assim na diretoria do esporte, quando a atual diretora ainda era Simone. Visitei o SAMU, a Corporação do Corpo de Bombeiros, 3º Batalhão. Tenho visitado todas as unidades de saúde, inclusive dos distritos de Anápolis, Lutei incansavelmente pela vacina de todos os segmentos, inclusive participei das campanhas como médica. Quando eu falo que lutei por todos os segmentos da vacina, em primeiro lugar pela equipe de saúde, previsto no Plano Nacional de Imunização, e quando eu falo de equipe de saúde, eu não falo só dos médicos, são os médicos, enfermeiros, técnicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e profissionais da educação física, bandeira que eu levanto por estar intimamente ligada à saúde. E por falar nisso, tive vários projetos protocolizados nessa casa, um deles aprovado, que torna a atividade física essencial no município de Anápolis. Resumindo, ao longo desses seis meses de mandato, eu acredito estar cumprindo com a minha única promessa de campanha, que era realmente servir de ponte entre a população e o Poder Executivo. Fiscalizar e promover e confeccionar projetos de lei. Agradeço, devolvo a palavra. Só mais uma observação, por favor. Não poderia deixar de falar aqui da emenda impositiva, e a minha foi direcionada para o Centro Materno Infantil da Jaiara, que eu visitei essa semana, e que precisa muito da ajuda de todos nós. Muito obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Na sequência, convido o último orador ainda no espaço do pequeno expediente, vereador Fred Cacheta.
Muito obrigado pela oportunidade, presidente. Já aproveito e cumprimento Vossa Excelência, o qual cumprimento toda a mesa. Cumprimentar aqui o meu xará, Frederico Godoy, o qual cumprimento todos os vereadores presentes e de forma remota. Cumprimento a todos aqui presentes e a todos que nos escutam ou nos veem pelo canal do YouTube. Presidente, o assunto que eu trago aqui hoje é o mesmo da fala da minha amiga, a vereadora Trícia Barreto. É a respeito da nossa verba, da nossa emenda impositiva. Né? Ontem eu fiz uma visita ao local ao qual estou direcionando a nossa emenda impositiva e fiquei muito satisfeito e vi que foi o local certo. E pude conhecer mais os serviços ali ofertados à comunidade, que são serviços realmente de extrema relevância e de pouco conhecimento da comunidade. Então a nossa emenda impositiva, ela vai ali para o banco de leite, ali situado ali no São Joaquim, no bairro São Joaquim. E ontem eu estive lá e fui realmente prontamente muito bem recebido pela gerente Natália e sob orientações também da biomédica Andréia. E pude perceber o cuidado que eles têm com aquele leite materno, os serviços ofertados ali para a comunidade, tanto para gestante quanto para a puérpera, o bebê. E eu gostaria de divulgar, porque realmente eu não sabia, e eu acredito que muitas pessoas não sabem os serviços ali que são ofertados ali. Serviço de pediatria, psicologia, fonoaudióloga, nutricional, apesar da nutricionista ter sido deslocada para outra unidade, mas eles estão aguardando ali. Acupuntura, tanto para a mãe quanto para o bebê, que ele, por algum motivo, necessite estresse. Os ensinamentos por parte das técnicas de enfermagem, como a pega da mama. Cirurgião dentista, lá eles fazem, presidente, a cirurgia de frenotomia. Como o senhor sabe, a frenotomia para ajudar ali o bebê ali a poder ter maior sucção da mama, né?
para não trazer também outros problemas futuros ali, como questão da bucomaxilo e outros problemas. Então, presidente, eu gostaria de solicitar aos gerentes de UBS, aos agentes de saúde que estão diretamente ligados ali à população, que diuturnamente, às vezes, pegam gestantes que não sabem, que estão sofrendo ali com a questão de quantidade de leite, que é demais. Lá também eles ensinam a como fazer a retirada desse leite em casa mesmo, para poder guardar e poder armazenar e poder doar, porque eles são feitos várias doações desse leite. Doce para a Santa Casa, doa para mães que realmente não têm a produção de leite necessária para aquele bebê. Uma curiosidade que eu pude perceber lá, presidente, é que o cuidado com o leite é tão grande que eles colocam até as calorias que aquele leite tem. Tem bebê que necessita de um leite mais calórico, Deusmar Fortunato. Né? Um bebê que está com dificuldade de ganhar peso, ele precisa de um leite com uma quantidade calórica maior. Então, é ofertado esse tipo de leite. Já tem bebê que não pode pegar um leite muito calórico, devido ao peso que ele está. Também é ofertado. Então, são diversos serviços, um trabalho excepcional que me deu bastante alegria em poderem enviar a minha emenda impositiva para lá, trazer um pouco mais de qualidade do serviço que já é prestado lá, um pouco mais de tecnologia. Então, isso realmente nos deixou bastante satisfeitos. E eu gostaria de divulgar para aquela mãe que estiver em casa, estiver nos ouvindo, o leite, o número 0800, para que ela possa ligar se ela tiver algum tipo de dúvida, se ela quiser fazer a doação, como que ela vai ser feita a doação, como que ela vai ser a armazenagem na casa dela. Então eu gostaria de estar divulgando aí o 0800 e o número fixo, que é o 0800-646-3223 e o 3902-1722. Então, mães que quiserem tirar algum tipo de dúvida, saber dos serviços ofertados, que são muitos e de qualidade, entre em contato com esses números. No mais, eu agradeço a oportunidade, não vou estourar meu tempo, e devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta, cumprimentar Vossa Excelência, parabenizando pela indicação, né, de sua atenção lá ao Banco de Leite. Na sequência, encerramos o pequeno expediente e já abrimos o grande expediente, inicialmente com o vereador Fred Godoy, que irá dividir o seu tempo com o vereador Reamilton Espíndola, cada um por até 5 minutos. E os demais espaços já devidamente preenchidos também.
Bom dia a todos. Bom dia especial a todos que acompanham a mesa, na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, aos demais pares e na pessoa do meu amigo Jean Carlos, aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que assistem pelo YouTube. Presidente, o que me traz aqui a usar essa tribuna hoje é falar sobre a minha emenda impositiva. Todos sabem que eu tenho, alguma das minhas bandeiras são os deficientes físicos, e destinei esse valor de R$ 67 mil para adequação da cidade aos PNEs. A ideia seria fazer uma academia ao ar livre para deficientes e cadeirantes em geral, e adequação dos bancos da praça para espaço para os deficientes físicos. Isso, a ideia seria um piloto inicial no Parque Ipiranga, onde lá também contaria com um painel ilustrativo e didático, com melhor utilização daqueles aparelhos. Possibilitar também a prática de exercícios físicos e aumentar a qualidade de vida para esses deficientes também. E eu também, presidente, nessa emenda também aqui, o projeto já tem um piloto. Eu peguei de uma cidade no Rio, onde já existem várias academias. E a gente viu que no Parque Ipiranga se encaixaria perfeito a esse modelo, a esse piloto. Queríamos fazer na cidade toda, mas sabemos que, que esse valor é um valor que não teríamos como fazer mais do que esse valor. E também aos bancos de praça, que por os eficientes, não sei se aí alguém já teve o privilégio de empurrar um cadeirante e ver o quanto é difícil a locomoção deles nessas praças, o quanto é difícil eles encostarem no banco de praça, lá não tem espaço devido a eles, a maioria das vezes eles têm que encostar ali, ficar no gramado, ou então fazer um piso adaptado a esses deficientes. Então seria a ideia, era essa, é uma emenda que a emenda impositiva, espero que seja acatado o mais rápido possível, porque a gente sabe que essa será a primeira modelo em Anápolis, não existe nenhuma academia desse modelo, e elas vão trazer vários benefícios aos deficientes. Então eu acho que, tanto em flexibilidade, mobilidade e força, então eu gostaria que, assim que essa emenda já tivesse que chegar à mão lá da secretaria, que foi destinada a obras, o mais rápido possível eles executarem esse trabalho, para que logo, logo os cadeirantes, os deficientes físicos possam ali ter um espaço destinado a eles para ali fazer seus exercícios físicos. Seria, o discurso seria esse, só esse, presidente? Devolvo a palavra.
Uma parte.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Na sequência, eu convido o próximo orador, o vereador Reamilton Espíndola. Pedir desculpa ao vereador professor Alex Martins, o tempo do vereador Frederico Godoy já tinha se encerrado. Então, por isso, não concedemos a parte a Vossa Excelência.
Bom dia a todos, quero cumprimentar aqui ao presidente Leandro Ribeiro, cumprimentando toda a mesa, comunicação, quero comentar a todos a apresentação do nosso amigo Marcos, apresentando a todos da comunicação e também a todos os ouvintes da Rádio Manchester, da TV Câmara, todos que estão acompanhando essa sessão. Agradecer aqui o meu amigo Fredinho por dividir o espaço, também quero aproveitar e agradecer ontem, e vi o horário dividir também com o policial federal Suender, por entender a nossa necessidade da fala. Bom, pessoal, ontem eu recebi esse livro aqui, lá no meu gabinete, da nossa querida Onaide Santino. E eu comecei a ler ele ontem e li 65 páginas, 66 páginas. E, a princípio, relata-se a história das duas famílias quando chega da Itália, em São Paulo, e aí vem fazendo a narrativa, depois a história do Virgílio Santillo, que é o pai do Ademar Santillo. E essa narrativa, ela vai trazendo alguns detalhes muito específicos. E um dos detalhes fala sobre a doença de Hans, a doença da Hanseníase, conhecida a muitos como lepras. E aí a gente vê a segregação naquela época, onde quem era testado era colocado em isolamento, comunidades isoladas, segregadas, vendo à margem da sociedade. E por duas vezes, Virgílio Santillo foi colocado à margem da sociedade, ali no estado de São Paulo, até ele decidir que venderia os seus bens e viria para Anápolis. É uma história muito emocionante. E quando a gente vai vendo esses detalhes, ele chegou a Anápolis, começou a trabalhar aqui nas vendas de cereais, doces e cachaça, para sustentar a família, e a esposa era costureira. Você vai observando esses detalhes, que sempre existe uma situação ou uma deficiência que está jogado, né, segregado a mais da sociedade. Uma das bandeiras que eu defendo é o autismo. Que sem conhecer detalhadamente no contexto, ponto científico, sempre está segregado, esquecido. Então, é por isso que nós pregamos a conscientização. Né? Hoje nós sabemos que a hanseníase, ela não é transmissível. Né? E o que importa de que ele venceu, né? A história mostra, né, que depois foi para Matão, né? Teve ali um plantio de algodão perdido, né? O filho, né, o Henrique Santillo, tornou-se médico, depois governador, e as histórias vai se contando. E eu me fiz lembrar alguns anos atrás, do meu primeiro emprego, sendo engraxate, onde havia o Clube do Trabalhador Mirim, que quando a nossa, né, ex-miradama Onaide Santillo estava à frente do que trabalha. Rapaz, que trabalho bacana, que trabalho. Né? Depois fui guarda mirim. E quando, há 3 anos atrás, recebi uma comenda, a comenda do doutor Henrique Santillo, né, eu ouvia, né, o nosso ex-prefeito Ademar Santillo com oratória, né, trazer ali os discursos e a história de Anápolis. Isso é muito bacana. Por isso eu quis usar essa tribuna nessa manhã para falar sobre esse assunto, que é bom lembrar, e quero agradecer, né, a nossa querida Onaide Santillo pelo presente, pelo livro, né, Da Coluna de Cocais aos Palácios. Bom, eu quero falar aqui sobre, fazer referência aqui ao deputado federal. Ontem eu havia falado sobre alguns eventos que ele tem buscado para o município de Anápolis e sobre a situação do Covid-19 em 2020. Ele trouxe extra R$1 milhão e emendas da bancada ele trouxe 800 mil. E eu tinha falado um número que não batia certo aqui ao quantitativo que ele encaminhou para Anápolis. Já quero agradecer, né, ao trabalho empenhado do nosso deputado. Devolvo a palavra. Muito obrigado, Deus abençoe.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula. Registrando a presença aqui em plenário do nosso querido Evaristo Pereira, conhecido como Vavá, jornalista da Rádio São Francisco. Seja bem-vindo, Vavá.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão aí pela Rádio Manchester, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo YouTube. Começa a minha fala aqui mandando hoje os parabéns à minha querida mamãe, completa hoje 82 anos de vida. Obrigado, Senhor, por ter a oportunidade de ter 47 anos e ter, nesse momento difícil, o privilégio de ver minha mãe completando 82 anos. Mãe, ó, beijo, te amo muito, tá? Presidente, agora eu quero mudar um pouco a nossa fala aqui na tribuna e os vereadores da legislatura passada e os vereadores atuais que estão aqui na Câmara vão entender o nosso discurso aqui agora na tribuna. Quando chegamos aqui na Câmara em 2017, pegamos uma cidade com vários tipos de obras parada no município, 2 ferrão cobertos caído, ferrão coberto do Bairro de Lourdes, ferrão coberto da Alexandrina, e vereador Deusmar, os 23 vereadores aqui, junto com o prefeito Roberto, primeiro dia nosso de trabalho, foi 1º de janeiro, a primeira coisa que nós fizemos foi estar ali no ferrão coberto do Bairro de Lourdes, para poder ver a necessidade do que ia ser feito para poder retomar as obras. Depois tivemos aqui na Brasil, viaduto parado, os 2 viadutos, os comerciantes, os empresários, batendo na porta do executivo, do legislativo, com obras faraônicas paradas aqui no nosso município. Um grande problema da nossa cidade, que é a obra que a gestão de 2012 a 2016 começou a fazer, essa obra aqui, que fala que é a obra da Câmara Municipal, mas que na realidade não é obra da Câmara Municipal. É obra do Executivo. O prefeito Roberto assumiu a gestão e assumiu a responsabilidade de todas as obras paradas. As obras que não tinha empecilho judicial, essas obras começou a andar e 90% foi concluída. Obra da Câmara Municipal. Eu vi aqui vários vereadores, vereador João da Luz, vereador que não está nessa casa, pastor Elias, fazendo filmagem, tudinho. Vereadores sofrendo quando chovia e enchia o porão. Está ali o pessoal da comunicação, ó. Teve uma vez a água acima da canela, falando uma linguagem bem popular aqui para você que está ouvindo a sessão entender. Mas a responsabilidade da Câmara Municipal, a responsabilidade da gestão municipal, tomou providência. Junto com os órgãos competentes do nosso município. Pessoas foram identificadas, pessoas foram punidas, servidor público efetivo foi identificado e punido também. Por que que eu estou falando isso? Porque hoje eu vi o vereador Suênia subindo aqui e falando um discurso que precisamos assinar um requerimento com 8 assinaturas para poder rever. Meu amigo, o senhor pegou o bonde andando. Na realidade, foi até engraçada hoje. Ó, que a gente vinha dali, a gente encontramos com o vereador Suênia ali, na obra. Estava eu e o presidente dessa casa, o vereador Leandro Ribeiro. A gente vinha da prefeitura. Semana passada, estava lá na feitura, líder do prefeito, vereador Jackson Charles, vereador presidente Leandro, e eu estava lá também, aonde que o prefeito Roberto nos comunicou, vereador Suender, que vai retomar essa obra, concluir e entregar à população da nossa cidade. Vai aproveitar aquilo que pudesse aproveitar. Todos os estudos, tudo foi feito. Vai apresentar um projeto, entregar uma obra bonita, uma obra bem feita para a população anapolina desfrutar não só da obra, mas desse espaço físico que nós temos aqui também, que é uma praça bonita, que hoje está enfeiada, mas que vai ficar bonita. E aí, a gente, para subir aqui e falar algumas coisas, a gente tem que ter muita cautela. Qual que é a cautela que a gente tem que ter? A gente tem que saber o que está acontecendo para não poder falar, subir aqui e falar coisa no vazio. Porque senão, da forma que fala, pensa que uma legislatura passada de 4 anos não trabalhou, uma legislatura de 6 meses que está aqui na casa também não está trabalhando. E o que eu vejo aqui é que os 23 vereadores, inclusive Vossa Excelência, que teve afastado um período, porque o senhor estava enfermo, ficou bastante tempo afastado, às vezes não tinha noção o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Os 22 vereadores que aqui estavam trabalhando. A gestão do prefeito Roberto estava trabalhando. Os engenheiros, arquitetos, estavam trabalhando. não só nessa obra aqui da Brasil com a Goiás, a tão famosa, que na realidade não é a construção da Câmara Municipal. Na realidade, que é uma obra da Prefeitura, que essa administração do prefeito Roberto tem o compromisso de entregar essa obra para a população da nossa cidade. Uma obra bem feita, uma obra aonde vai aproveitar aquilo que pode ser aproveitado e aquilo que não puder ser aproveitado, eles vão apresentar e falar que não vai ser aproveitado. E tá, já está tudo pronto. E o prefeito...
Boa parte, vereador.
Eu creio que muito em breve, cerca aí de mais ou menos um mês, vai estar apresentando para a sociedade qual que é o destino que, quando a obra estiver concluída, a população vai poder desfrutar disso aí. Você deu uma parte ao vereador Deusimar Fortunato.
Novo vereador, Domingos de Paula. Irmão, eu quero também aqui questionar. Nós sabemos que o prefeito Roberto pegou uma terra arrasada em 2017. Como Vossa Excelência disse, perão do bairro de Lourdes no chão, perão do Alexandrina no chão, e outras obras mais aí paradas aí. Mas nós não podemos esquecer também que quem provocou tudo isso, deixou esse elefante branco aí, foi a gestão, né, dos 8 anos do Partido dos Trabalhadores. Cadê esses responsáveis? A justiça tem que punir essas pessoas. A justiça tem que rever esse valor. Porque fizeram um negócio com uma obra, com falta de responsabilidade, saquearam os cofres públicos, o dinheiro sumiu e a obra está largada aí, como Vossa Excelência disse. E eu sei que o vereador de Suenda, ele está preocupado, e eu sei que ele não está aí fazendo menção a essa administração. E sei também que ele não está culpando as legislaturas passadas, porque ele é um cara inteligente, um cara sabido, mas nós temos que provocar o Ministério Público, para o Ministério Público finalizar esse processo e punir essas pessoas que autorizou essa construtora a fazer essa obra faraônica. Esse elefante branco.
Tá bom.
Não podemos aceitar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Deusimar. Vereador Deusimar, mas foi isso que eu falei para o senhor. A justiça já identificou. Servidor público já teve processo administrativo. Já sabe quem é o culpado. E já teve até bens bloqueados. É isso que eu estou falando aqui na tribuna. Que já foi identificado que as pessoas estão sendo punidas. Agora, o que é que nós temos que fazer? É terminar essa obra e entregar à população. Finalizando, presidente. E é isso que essa administração do prefeito Roberto vai fazer. E é isso que eu estou fazendo no discurso aqui, para poder falar para você, população anapolina. Esses 6 meses de trabalho, a Câmara Municipal, através da presidência do vereador Leandro Ribeiro e do líder do prefeito nessa casa, vereador Jackson Chaves, junto com o prefeito Roberto, estamos trabalhando e vamos entregar essa obra à população. Muito em breve, vamos apresentar já o projeto, que já está praticamente concluído, para poder demonstrar o que vai ser feito. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Deusimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Você que nos vê aí pela YouTube, você que nos ouve aí pela Rádio Manchester. Senhor presidente, essa manhã eu venho a essa tribuna para mudar um pouquinho o foco. E nem o dia, 6 meses de mandato, finalizando a última sessão desse semestre. Hoje não vamos falar de política. O negão gosta de política. E eu gostaria de comunicar na sociedade anapolina, os políticos aí de plantão, né, que gostam de ouvir sobre política, falar sobre o Avante.
o Partido Avante, seu presidente, tem dialogado aí com vários candidatos, pré-candidato a governador. Ah, às vezes a gente anda pela cidade aí, a gente senta num restaurante, numa panificadora, aí liga um colega, ó, e a gente vai conversando política, eles nos perguntam, né, Fred Cacheta, fica nos indagando, qual que vai ser o rumo, seu Ender, do Avante nessas eleições de 2022. Nós sabemos que está longe e está perto. É, eu acredito que nesse mês de julho muita coisa vai ficar definida, né, o que tange aí as candidaturas, né, a governo, Senado, né, onde a gente sabe que vai ter aí uns 3 ou 4 candidatos a governador, acho que 2 aí competitivos. Aí uns 2 colegas ontem me perguntou para mim, você vai de Ronaldo Caiado, você vai de Jânio da Rua, você vai de Mendanha? E eu disse para ele, falei, irmão, o Rio é largo, longo e profundo, né? Então nós temos que ter aí paciência, serenidade, tranquilidade, né? Porque é política, você não faz ela toque de caixa, né? Tem que ter muita sabedoria. Aí ele riu para mim e falou, negão, você é sabonete, né? Eu falei, não, é porque quando é no âmbito municipal, presidente Leandro Ribeiro, quem decide somos nós aqui, né? Vereadora Patrícia Barreto. Agora, quando é a nível estadual, né, a gente tem que seguir a estadual. Esta semana, meu presidente me ligou, ele estava sentado com deputado federal e pré-candidato a Senado, João Campos, né, e me colocou para falar com o João Campos. O João Campos todo empolgado. É, e nós sabemos que esse mês de julho, né, pelas informações que meu presidente me deu, vai ser definido muita candidatura aí, a Senado, a governo. E eu queria deixar aqui, dizer, né, para os políticos aí, aqueles assessores apaixonados nos candidatos, né, que ficam enciumados quando alguém, às vezes, senta com o candidato dele, foi na oposição, aí eles ficam aí nervosos. Quero dizer para vocês o seguinte, muita coisa vai acontecer. Quem não apoiou na eleição passada, candidato A, né, vai apoiar agora.
Uma parte, né?
Uma parte, nobre vereador Domingos de Paula. Gosta de política também, Domingos de Paula, viu?
Obrigado, vereador. Eu acho que o momento é oportuno, essa fala do senhor. Eu até solicitei uma parte, porque, igual Vossa Excelência, eu sou o vice-presidente estadual do PV. E a gente tem o hábito de conversar com todos. E a partir do momento que você está conversando, não quer dizer que você está ali fazendo um fechamento político, não. Mas você tem que ouvir. E o trabalho aqui na Câmara Municipal é uma coisa, e o trabalho de vereador é uma coisa, igual o trabalho de vice-presidente estadual é outra coisa. Eu tenho, igual o senhor, o hábito de conversar e escutar todos, os amigos, aqueles que porventura às vezes não simpatizam com a nossa pessoa, ou aqueles que porventura se dizem inimigo. Porque na política tem um ditado que é muito correto. Os inimigos de hoje são os amigos de amanhã. Então, eu tenho o hábito e tenho essa facilidade de conversar com todo mundo. Mas o fechamento, nesse caso, para 2022, é um fechamento estadual. É claro que a gente é consultado. Primeiro, igual Vossa Excelência é vereador, tem o Fred Cacheta, que é vereador numa cidade grande, e no meu caso, a gente tem 2 vereadores, eu e o vereador Edmilson, sou presidente municipal e sou o vice estadual. No momento oportuno, a gente dá a opinião, não quer dizer que vai ser seguida. Devolvo a palavra.
Obrigado. Mas é assim mesmo. Então, eu quero dizer o seguinte, na eleição de 2018, faltando 20 dias, né, por força maior, nós apoiamos o governador Ronaldo Caiado. E aí nós caminhamos com ele aí, e não quer dizer que nós vamos, né, caminhar novamente. Nós estamos em aberto, né? Eu tenho uma admiração muito grande pelo governador Ronaldo Caiado, que é um homem honesto, um homem honrado, né? Tem uma trajetória política brilhante, né? Sem mácula. Mas também tem outros pré-candidatos. E o meu presidente está lá conversando lá, né, com Jânio da Rua, né, com Mendanha, com Ronaldo Caiado, e quem mais aí aparecer, né, ele está dialogando lá, e nós vamos seguir o direcionamento, né, se o presidente falar que vai fechar com Mendanha, nós vamos com Mendanha, o Jackson Charles, Leão da Vila Formosa, e se falar que é Caiado, nós estamos com Caiado,
E outra coisa, se nós for apoiar o Mendan e o Jânio da Rua, nós não vamos falar mal dos outros, não. É que nem o Domingos falou, às vezes o adversário de hoje é aliado da manhã. Política é assim. E tem os apaixonados aí que fica louco, né? Eles ficam loucos. E dizer para esses apaixonados o seguinte, acalma os ânimos, porque aí chega lá o Partido Avante, que teve 100 mil votos nas eleições de 2020, 100 mil votos. Para deputado, com certeza, dobra. É? E aí os apaixonados vão para lá, para o final da fila, né? E os que chegam, né, com volume de voto, fica na foto. Então tem que ter cautela. Isso aí é a experiência de quem tem uma caminhada política. E nós não temos dificuldade nenhuma para dialogar e andar amanhã. E quem fecha? O meu presidente estadual fechar, meu partido fechar, né, Fred Cacheta? Nós vamos dar as mãos, vamos para a rua. Nós vamos pegar a bandeira e vamos percorrer as ruas de Anápolis e vamos, com certeza, eleger o governador que nós tiver, né, com a bandeira empunhada. E também nós vamos ter também aqui na cidade de Anápolis, Jean Carlos, o candidato estadual, né? Já filiei meu amigo, né, Zé de Lima, que é parceiro, mas faço os votos também que o meu amigo Leandro Ribeiro seja eleito, né? Que o meu amigo Hamilton Filho seja eleito, a Thaís Souza, que é candidata também aqui nesta casa, não sei se tem mais algum candidato, que seja eleito. Que daí nós temos uma bancada aí de 4, 5 parceiros, né? Pessoas que pensam Anápolis, pessoas que gostam de Anápolis, que trabalham em prol da comunidade. Então nós temos que ter aí 4, 5. Não tem negócio de fazer diferença, de falar que vai trabalhar contra, não. Nós temos que trabalhar unido. E aonde encontrar voto um do outro, endossa. É, nós estamos aí na política, né, para fazer o bem comum. E vivemos na democracia. Então é isso que eu queria dizer nessa manhã, senhor presidente. Hélio Araújo, Jean também, parece que é pré-candidato. São parceiros. E Deus abençoe que seja eleito. Que aí nós vamos ter lá, presidente, uma bancada aí, né, de excelência, né, de qualidade. Para nós ir lá e cobrar, né, as benfeitorias, né, as questões de Anápolis. Nós precisamos, nós tínhamos na passada, teve uma época, nós teve um deputado, depois dois, agora tem três. Com certeza nós vamos ter aí 4, 5 aí, se Deus quiser, né? Deus é fiel e nós. Mas Correia também parece que é candidato, né? Mas Correia, meu amigo, há 30 anos, fomos criados juntos. Gosto do Márcio Correia, o pai dele, amigo meu, Paulo de Tarso, gosto dessa turma aí. Então era isso, senhor presidente. Hoje eu vim falar de política, descontrair um pouquinho, né? Finalizando aí esses 6 meses de mandato, Orisvaldo. Então, muito feliz, muito satisfeito, né, de subir nessa tribuna hoje, vereadora Patrícia Barreto, para falar de política. Coração aberto. E estamos aí, dialogando com todo mundo, sentando, tomando café. Geralmente eu costumo dizer, se tiver um churrasco e falar assim, tem uma reunião política ali, a reunião política me enganha. Tem que fazer que nem o vereador Fred Godoy. Ele já faz o churrasco e a mesa redonda, né, para falar de política. Obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, convido os próximos oradores que irão dividir o seu tempo por até 5 minutos cada. Inicialmente vai falar o professor Marcos Carvalho, na sequência professor Alex Martins. Com a palavra, Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente. Quero cumprimentar meus nobres pares, quero cumprimentar também a imprensa presente, a direção de comunicação e a direção legislativa dessa casa. Essa nossa última sessão de junho é também o fechamento de um semestre de trabalho. E eu queria repercutir um pouco, presidente, do nosso empenho e da nossa atuação nesse primeiro semestre. Nós apresentamos 13 projetos de lei. Desses 13, 4 já foram aprovados, quero agradecer os meus pares por isso. Nós criamos um prêmio chamado Professor de Práticas Inovadoras, onde nós poderemos valorizar e reconhecer o trabalho dos professores e professoras da Rede Municipal de Anápolis. Nós criamos uma data a ser considerada a memória em respeito às vítimas da Covid. Então, uma data onde os familiares poderão se encontrar, nós poderemos ali celebrar um culto ecumênico, fazer uma reunião, um encontro das pessoas que perderam seus entes queridos.
nós também aprovamos um projeto que cria uma política de prevenção e combate ao suicídio e valorização da vida em Anápolis. Tema importantíssimo para o município. Nós já tivemos problemas aqui em escolas, nós já tivemos problema em faculdades e nós precisamos cada vez mais conscientizar a população. E aprovamos também o projeto do Teleidoso, que democratiza a informação e o acesso aos serviços públicos de saúde, serviços de desenvolvimento e proteção integral, aos serviços também do desenvolvimento social, do rápido, para que os idosos tenham acesso por meio de uma linha telefônica, por meio de um canal digital. Mas nós seguiremos trabalhando. Temos mais 8 projetos que já estão elaborados, protocolados. Temos projetos que estão tramitando pela casa, como a questão da presença de psicólogos nas escolas. Temos projetos na área da saúde, da educação, da cultura, da inclusão, da ciência e tecnologia, em parcerias importantes com o Instituto Federal de Goiás e com a Universidade Estadual de Goiás, para que esse mandato seja a cara da sociedade civil, para que esse mandato seja realmente a representatividade das pessoas que acreditam que Anápolis pode ser uma cidade melhor. E, enquanto isso, vamos cumprindo o nosso papel de fiscalização, de criação de projetos de lei, de diálogo com o Poder Executivo para que a gente possa construir saídas, construir políticas públicas que melhorem a vida da população. Então, nesses primeiros 6 meses, a gente presta conta dos trabalhos, vamos fazer isso na rede social, vamos fazer isso no dia a dia com a população, nas visitas, nos encontros. Conseguimos falar com quase 4 mil pessoas cadastradas e protocoladas aqui no gabinete. Mas o nosso desafio é ainda maior, é construir uma cidade melhor com a ajuda de todos e todas. Então eu quero agradecer os meus pares pelo apoio aos projetos que nós apresentamos na CCJ, nas comissões, no plenário, mas quero agradecer principalmente o Anapolino e a Anapolina, que nos ouve aí na Rádio Manchester e que acompanha o nosso trabalho, que manda mensagem, que elogia, que critica, que sugere, para que a gente construa um mandato que não é nosso. O mandato não é nosso, ele é da sociedade civil. Obrigado, presidente. Tenha um bom dia a todos e todas.
Obrigado ao professor Marques. Na sequência, convido o próximo orador por até 5 minutos, professor Alex Martins.
Bom dia a todos, bom dia a quem nos acompanha pela Rádio Manchester, pela internet. Obrigado, presidente interino Domingos de Paula, pela oportunidade de falar com vocês. Fechamos aí 6 meses, praticamente, de muito trabalho. Eu quero agradecer aqui a toda a nossa equipe do gabinete Alex Martins, que muito empenhou, lutou, conversou, visitou e propôs muitas ideias. E entre elas, eu não poderia deixar de destacar aqui 3 importantes projetos de lei, como a eliminação das faixas de pedestre na Avenida Brasil, que é no corredor do transporte coletivo. A ideia, e já aprovado em 2 sessões, da Escola Municipal de Trânsito, né, Escola Vivencial de Trânsito, o Museu Virtual. Além disso, as indicações como o QR Code Cultural, né, um passeio antropológico na cidade, foi muito bem aceito pela população napolina. A instalação de semáforos, a ideia da terceira faixa, na Avenida Brasil, para aumentar o deslocamento dos veículos, moções da transferência do curso de medicina ao governo do estado, da UEG de Itumbiara para Anápolis, é uma luta nossa linda, a ideia da escola, a escola militar, um conjunto filósofo, atendendo toda aquela região, as provas especiais do DETRAN, que poderiam ser instaladas aqui, né, e não precisando mais do deslocamento dos anapolinos para fazer isso no município de Goiânia, na capital. E, recentemente, o pedido legal, né, estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro, do desconto de 40% nas multas para toda a população, e não é só um desejo do povo anapolino, mas de todo o estado. Recentemente, a conversão de multas leves ou médias em advertência, também é um desejo do estado, não só do município. Então, eu quero agradecer a população anapolina, agradecer a minha equipe, que muito empenhou. Sou grato ao trabalho de todos vocês, reconheço e com certeza faremos muito mais para a população. Mas a minha vinda aqui também é para falar da nossa emenda impositiva ainda em tempo. Em abril desse ano, nós fizemos uma indicação ao executivo, dentro de todas as matérias legislativas,
pedindo a instalação de brinquedos para portadores, ou melhor, para crianças com necessidades especiais, com dificuldade de locomoção, para que sejam instalados esses brinquedos em parques, em praças, atendendo e incluindo toda a criança. Tive uma passagem na Secretaria Municipal de Educação e vi isso com muitas crianças, irmãos de alunos, dentro das famílias de um modo geral, de crianças com cadeira de rodas, domingos, que vão para o Parque Ipiranga, mas não podem brincar nos brinquedos do Parque Ipiranga. E olhando e espelhando na cidade de Bela Vista, em Goiás, e temos uma tratativa com o Executivo lá, muito interessante, fizemos a nossa emenda impositiva ao Executivo, e finalizo aqui, pedindo, né, e se Deus quiser vai dar certo, a instalação do primeiro parque infantil totalmente adaptável dentro do Parque Ipiranga, para portadores de mobilidade reduzida, e vai muito em acordo aí com o próprio colega, e já parabenizo, Fred Godoy, que inclusive eu pedi uma parte na fala dele, ele pensando na academia adaptável, a gente está com o trabalho do parque infantil adaptável. Acredito que a população ganha muito com isso, a sociedade ganha muito com isso, e a Câmara Municipal dá uma resposta de inclusão, no momento em que nós temos essa responsabilidade social de entender todos como parte. Todos são anapurinos e todos têm que desfrutar de todas as políticas públicas, principalmente as políticas públicas de inclusão. Obrigado, desejo aí um recesso para um bacana recesso para todos os parlamentares, é claro que todos estarão trabalhando, e vamos fechar aí essa quarta-feira, presidente. Devolvo a palavra. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, vereador Alex Martins. Só informando a você que está ouvindo a sessão, na realidade, a gente fica esse período todo trabalhando lá na Câmara Municipal, os gabinetes todos abertos, os vereadores sempre à disposição. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz, por até 10 minutos.
Obrigado, presidente. Presidente interino Domingos de Paula, cumprimentar a Vossa Excelência e cumprimentar todos os vereadores presentes, cumprimentar as pessoas do plenário também, os internautas, nos segue pelas redes sociais, os ouvintes das rádios de Anápolis. Nós fizemos na segunda-feira uma manifestação contrária a interdição do atendimento do Ministério Público Federal na cidade de Anápolis. A Procuradoria-Geral da República, que tem uma sede na cidade de Anápolis. E nós vimos que a repercussão foi muito boa, nós tivemos alguns deputados manifestando o interesse de fazer parte dessa bandeira, que é justamente o deputado José Nelto e o deputado Vitor Hugo também manifestou o interesse de entrar nessa briga juntamente com a Câmara de Vereadores. Mas nós resolvemos, como a gente havia prometido, encaminhar um documento. E eu quero agradecer aqui a todos os vereadores que assinaram uma moção de apelo que será encaminhada ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Eu quero até ler esse documento aqui para eu não prejudicar essa narrativa, um documento muito bem elaborado, e eu tenho certeza que nós, fazendo assim, nós vamos conservar uma agência importante que presta um serviço relevante para a cidade de Anápolis. É um local onde o cidadão pode reclamar situações de corrupção, pode reclamar situações de um serviço que não está chegando, certo? O Ministério Público Federal presta um serviço muito importante para o cidadão. Eu vou estar lendo para vocês aqui esse documento, que será encaminhado ao senhor Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República. Nós estamos pedindo, nós manifestando que somos contra o encerramento das atividades da Procuradoria-Geral da República no município de Anápolis. Subscrevo-me a presente moção manifestando o apelo ao Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, contra o encerramento das atividades da Procuradoria-Geral da República. No dia 6 de novembro, há exatos 8 anos, acontecia a solenidade de criação da nova sede da Procuradoria da República, em Anápolis, que já existia neste município desde 21 de novembro de 2003. Compareceram diversas autoridades municipais, estaduais e federais que foram recebidas pela até então Procurador-Chefe da República em Goiás, o Alexandre Moreira Tavares, dos Santos, e pelos procuradores da República lotados em Anápolis, Rafael Paula Parreira Costa e Ana Paula Fonseca de Góes Araújo. Na ocasião, em seu discurso, o procurador da República, Rafael Parreira, coordenador da unidade, destacou a atuação crescente do MPF em Anápolis, enfatizando que as novas instalações proporcionam maior visibilidade para a instituição, bem como melhores condições de trabalho para os servidores e atendimento ao cidadão. Esclareceu que aquela unidade do MPF tem sob as suas atribuições 53 cidades, atuando em processos de subseções judiciárias da Justiça Federal de Anápolis e de Uruaçu. Em sua fala, o procurador-chefe Alexandre Moreira agradeceu a presença das diversas autoridades e enfatizou o esforço da sua administração para dotar a unidade do MPF no interior do estado com estrutura física e de pessoal adequadas para fazer frente às demandas que exigem a atuação do MPF, principalmente no combate à criminalidade, à corrupção e na defesa dos direitos difuso e coletivo da sociedade, no que diz respeito à saúde, à educação, consumidor, meio ambiente e etc. Desde então, a atuação do MPF neste município e suas adjacências tem se mostrado de suma importância com o evento pandêmico das atividades digitais cresceram de maneira considerável, inclusive com a criação de balcões virtuais por parte dos tribunais. Todavia, a atuação fiscalizadora necessita de uma atividade in loco, sendo prejudicial para Anápolis e regiões o encerramento de suas atividades neste município, vez que, além de poder de fiscalização, o direito do cidadão de reclamar também fica atravancado. O Ministério Público Federal em Goiás, por intermédio dos procuradores da República, lotados na Procuradoria da República no município de Anápolis, atua perante a subseção judiciária da Justiça Federal da cidade, e que tem competências nos processos referentes a 12 cidades, a saber: Abadiânia, Águas Lindas, Alexânia, Anápolis, Campo Limpo, Cocalzinho, Corumbá de Goiás, Gameleira, Ouro Verde de Goiás, Pirenópolis, Santo Antônio do Descoberto e São Francisco de Goiás. Os procuradores da República lotados na PRM em Anápolis atuam ainda perante a subseção judiciária da Justiça Federal em Uruaçu, Goiás, e tem competência nos processos referentes a 41 cidades, a saber: Alto Horizonte, Amaralina, Barro Alto, Bonópolis, Campina Sul, Campinorte, Campos Verdes, Carmo de Rio Verde, Séries, Colina do Sul, Crixás, Estrela do Norte, Formoso, Guarinos, Hidrolina, Ipiranga de Goiás, Itapaci, Mara Rosa, Minasu, Montevidil do Norte, Mundo Novo, Mutunópolis, Niquelândia, Nova América, Nova Crixás, Nova Glória, Novo Iguaçu de Goiás, Novo Planalto, Pilar de Goiás, Porongatu, Rialma, Rubiataba, Santa Isabel, Santa Rita do Novo Destino, Santa Teresa de Goiás, Santa Terezinha de Goiás, São Luís do Norte, São Miguel do Araguaia, Trombas e Uruaçu, e Uirapuru. Eu fiz essa leitura para não prejudicar a compreensão dos novos vereadores. Inclusive, eu quero agradecer o apoio de todos os vereadores para esse documento que será encaminhado à Procuradoria-Geral da República. E nós vamos sim encaminhar e entregar em mãos. Vamos estar junto ao procurador, juntamente com alguns deputados. E eu convido alguns vereadores que queiram estar presentes nesse ato. Nós, quando abre uma agência importante na cidade e que presta serviços dessa dimensão, existe um ato político, existe uma comemoração, porque a agência está vindo para a cidade, e quando há a intenção de fechar, de um fechamento de uma entidade importante como essa, isso nos deixa triste. E nós vamos sim, com todas as forças, lutar para que isso não aconteça na nossa cidade de Anápolis. Eu queria rapidamente, para poder concluir a nossa fala aqui, fazer uma solicitação, presidente, já que os serviços estão encerrando e agora nós vamos entrar no recesso, solicitar o fumacê para detetizar algumas ruas na cidade, no bairro da Vila Formosa, porque foi constatado alguns surtos de dengue. Então eu queria que essa casa registrasse esse requerimento verbal, encaminhasse para a vigilância sanitária e epidemiológica, para que ele providencie lá na Vila Formosa, principalmente na rua, viu, vereador Jackson, na rua 136, na quarta etapa. Alguns moradores me acionaram pedindo para que a gente providenciasse, porque houve um surto de dengue nesse local. Também eu queria deixar claro que nós estamos atentos aos atendimentos com relação ao Covid na cidade de Anápolis. Ontem eu fui na direção do Ânima cobrar o atendimento de um cidadão que estava com Covid, que já estava lá há 8 horas e que não tinha recebido nenhuma medicação, nenhuma atenção no sentido de combater essa doença. Então nós estamos atentos sim, cidadão, nós estamos colocando à disposição para que haja um atendimento eficaz, eficiente para vocês do que diz respeito ao Covid. E para fechar a nossa fala, dizer que esses 6 meses foram realmente proveitosos. Quero agradecer todos os vereadores que compõem as comissões, né, que contribuíram para alguns projetos nossos que foram apresentados. Foram 7 projetos-leis apresentados. Dentre esses projetos, 3 nós tivemos êxito, ele foi aprovado por essa casa e foi encaminhado para o Executivo para sanção ou devolução para nós aqui estar promulgando o projeto. Então eu sou grato. Quero agradecer as repartições, né, as pastas que gerenciam os serviços do Executivo, que são, e esse semestre, de forma surpreendente, viu, vereador Domingos? Todas as pastas, todos os requerimentos que foram encaminhados, a grande maioria deles nós tivemos êxito, o serviço foi executado. Então eu quero deixar aqui os meus agradecimentos para todos os secretários, na pessoa do nosso prefeito Roberto Naves, que tem sim dado a resposta para os serviços nossos, das nossas solicitações cotidianas aqui dessa Câmara de Vereadores. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Informando mais uma vez aos 23 vereadores que vamos ter recesso só das sessões, os gabinetes funcionando normalmente. Então, o trabalho do dia a dia de ofício para a secretaria, para alguma diretoria, gerência, funciona normalmente. Os gabinetes lá na Câmara Municipal e todos os vereadores vão trabalhar. Porque muitas vezes o vereador fala na tribuna do recesso, a população às vezes pensa que a Câmara vai entrar de recesso. A Câmara não vai entrar de recesso. O que vai entrar de recesso é só as sessões. Na sequência, eu convido o último orador, vereador Jackson Chaves, que usará a tribuna por até 10 minutos.
Cumprimento a mesa, a pessoa do nosso presidente em exercício, meu amigo vereador, vice-presidente dessa casa, Domingos de Paula, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presentes na sessão ordinária fisicamente, e também quero cumprimentar os vereadores que se fazem presentes nas sessões de modo remoto. Cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicações, cumprimentar a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, cumprimentar a imprensa, de modo geral, que faz a cobertura dessa sessão ordinária. Antes de abordar o assunto, presidente, que eu trago nessa tribuna, eu queria apenas contribuir com a fala de vossa senhoria no que diz respeito a uma solicitação feita pelo vereador policial federal Suander. Eu não escutei, mas o senhor mencionou, com certeza o senhor estava atento, eu não estava presente na sessão. A solicitação do vereador policial Suander, obviamente ela é legítima. Obviamente todas as solicitações feitas nessa Casa de Lei são legítimas, até pelo cargo que cada um aqui exerce. Porém, esta exclusivamente chegou meio que tardia em função do andamento do processo. A empresa Irata, que é uma empresa que foi contratada pelo Executivo Municipal para fazer o levantamento da situação estrutural desta obra da Câmara Municipal, já está em processo final de relatório para ser entregue ao Prefeito Municipal, e o Executivo Municipal, vereador Suander, já está se movimentando juntamente com a Secretaria de Obras para estartar a licitação para finalizar esta obra, que obviamente terá uma finalidade aí a cargo e a mercê e à vontade a escolha do Prefeito Municipal, que dirá o que será, qual será a utilização dessa obra, mas que o Executivo Municipal irá finalizar a obra. Parcialmente o relatório já foi entregue, já há o aceno da empresa de que a parte estrutural da obra não houve nenhum problema e ela poderá ser reiniciada, e isso acontecerá o mais breve possível. Então, sobre esse assunto, eram essas explicações que eu gostaria de passar. Eu quero aqui hoje, senhor presidente, em exercício Domingos de Paula, e o oficial presidente aqui sentado, dando a honra aqui do plenário conosco, Leandro Ribeiro. Já há algum tempo eu tenho aqui me preocupado muito e tenho trazido nessa tribuna a minha preocupação com a sobrevivência dos taxistas em Anápolis. É um assunto que tem me preocupado muito. Por que que ele tem me preocupado? Tem me preocupado porque eu tenho reconhecimento e sei a importância desta profissão para esses taxistas que dependem desse trabalho para o sustento da sua família. E nós trouxemos aqui já algumas propostas que infelizmente não teve um bom andamento, pois não tive a simpatia dos demais vereadores, mas nós não nos curvamos, porque nós entendemos, até pela tradição, vereador Suender, é importante a manutenção desses profissionais, até pela sua história, pela sua idade. São profissionais que já estão com idade, aí muitos deles bastante já avançada, que obviamente não terão condições de se ingressar em outro mercado de trabalho e precisam da profissão de taxista para poder sustentar das suas famílias. E a gente tem observado que com as inovações que aconteceram no mundo, no Brasil e em Anápolis, foi diferente, com as inovações, esta classe ficou muito sacrificada. E esse sacrifício, e aí o meu discurso aí vem de encontro a isso, vem de encontro, vereador Adé, a fazer justiça.
O que, que eu quero dizer fazer justiça? As taxas que esses profissionais pagam e as vistorias que eles passam pela CMTT são extremamente indesconformes, são taxas que não condizem com a realidade do mercado de hoje.
Uma parte depois, presidente.
Quem pediu uma parte? Vereador Jean.
Vereador Jacques, eu quero corroborar esse entendimento com Vossa Excelência. Vossa Senhoria tem total razão. Também fui procurado no final do ano 2020, início de 2021, e apresentamos, inclusive essa casa aprovou uma solicitação ao secretário da Fazenda, inclusive a CMTT também, para revisar essas situações. E por que não, vereador Jackson Chaves? Nós estamos falando tanto em retomada econômica, nós temos que fazer algo concreto. Concreto é facilitar a vida das atividades econômicas. Por exemplo, a dos taxistas que perderam mais de 50% do ganho seu. O senhor tem razão, quero ratificar esse entendimento, quero comungar com o senhor os esforços para que nós possamos, de fato, abrandar as taxas municipais para eles, e não só para eles, nós aprovamos aqui uma indicação também para o setor de eventos, porque falar em retomada econômica apenas postando informações e nada de concreto, nós precisamos disso, o que o senhor está propondo. Revisar, suspender as cobranças e facilitar a vida também dos taxistas.
Muito obrigado, vereador. É nessa linha mesmo que nós queremos caminhar. Já há uma conversação feita com o secretário de Fazenda, nós estaremos marcando para amanhã, se possível, uma reunião entre o presidente do sindicato, né, e também, que é o senhor, se não me engano, o presidente do sindicato é o Jocélio, né, o Jocélio Dias, e também o presidente da Rádio Táxi, que também estará presente nessa reunião, onde eles estão apresentando uma proposta de reavaliação da situação. Além dessa proposta de reavaliação de taxas, tem algumas questões que nós devemos levar em consideração para auxiliar esses profissionais. Por exemplo, vereador Jean, existia uma metodologia de utilização de uma faixa que eles usavam anteriormente e que foi alterada, e que essa faixa pode possibilitá-los, inclusive, a fazer o uso desses espelhos retrovisores traseiros para propagandas que poderá auxiliá-los, inclusive, na sobrevivência desses táxis. Assim como acontece, por exemplo, nos transportes coletivos de massa. Os ônibus possuem um espaço liberado para poder explorar com propagandas e publicidades. Então, há necessidade da mudança dessa faixa traseira, retornando ela para a anterior, né? E eminentemente a redução dessas taxas anuais e as taxas de fiscalização, por entender que esses profissionais tiveram uma queda brusca de arrecadação, cerca de aproximadamente 50% desses profissionais deixaram de operar porque não tiveram condições de substituir seus veículos. Um outro ponto, vereador Jean, que é importante a gente levar para o CMTT e para o secretário de Fazenda, é a tirar a exigência da unificação da cor do veículo. Se nós entendemos que hoje nós temos um transporte extremamente eficaz, que tem atendido a população, que é o transporte de Uber, que não exige cores do veículo, eu acho que poderia criar um adesivo de identificação, mas que o cidadão pudesse adquirir um veículo da cor que ele bem entender, porque futuramente, na troca desse veículo, ele poderá suprir um pouco da sua perca. Quando você tem um veículo padronizado, você perde valor agregado a esse veículo. Então são pontos que precisam ser levados, são pontos que eu acredito que não irão ferir as diretrizes administrativas do Poder Executivo e também ajudará com certeza na manutenção, na sobrevivência, na permanência, porque tradicionalmente é muito importante que esses profissionais continuem a sua vida profissional para o sustento das suas famílias nas mesmas condições dos outros transportes existentes hoje, que é o transporte de massa urbano e também o transporte, que é o Uber, que faz o transporte da população. Então, a minha fala hoje é para honrar-me aqui ao lado desses taxistas e dizer que nós estamos atentos e estamos marcando para amanhã, se Deus quiser, com os seus dirigentes, uma reunião na Secretaria de Fazenda, com a presença do FMTT, para nós discutirmos, dialogarmos, para encontrarmos um meio termo onde, com certeza, vocês terão condição de trabalhar com mais tranquilidade. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, cerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Vereador Alex Martins, vereador Andréia Rezende, vereador Capo Fred Cacheta, vereador Cleide Lário, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson, supermercado Serve Bem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador doutor José Fernandes, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Lisier José Borges, vereador Luzimar Silva, vereador policial federal Suender, vereador professor Marcos, vereador Hamilton Espindra, vereadora Celiana da SOS, vereadora Thaís Souza. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Antes de deliberação para a palavra pelas lideranças partidárias na ordem do dia, já solicitado vereador Jean Carlos e doutor José Fernandes, vamos deliberar os projetos em pauta. Com a palavra, a primeira secretária.
Em segunda votação, projeto de lei complementar 75 de 2021, de autoria do prefeito municipal, institui a lei de diretrizes orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências.
Projeto de lei complementar 075-2021, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei complementar 075-2021, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária 19 de 2021, de autoria do vereador Alex Martins, institui o programa Escola Nova de Modernização Gradativa da Educação Pública Municipal e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 019 de 2021, de autoria do vereador professor Alex Martins, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 019 2021, de autoria do vereador Alex Martins, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária 44-2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a política municipal do processo de sanitização nos locais que especifica.
Projeto de lei ordinária 044-2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Fred Cacheta.
Obrigado, presidente, pela oportunidade. Só parabenizar a vereadora Thaís Souza pelo projeto. Realmente um projeto de extrema relevância. Vai trazer um conforto, uma segurança para todos os locais que aderirem a essa sanitização. Eu mesmo sou testemunho disso. A primeira indicação que nós fizemos à presidência, em nome do senhor aí, que fizesse a sanitização da nossa casa lá, visto que tinha vários servidores que estavam acometidos da Covid-19 e estava trazendo o desconforto, a insegurança para o local de trabalho, para desenvolver as suas atividades laborais. Então, um projeto de extrema importância, realmente pode contar com o meu voto, vereador Thaís Souza. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 044-2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 97-2021, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, dispõe sobre a obrigatoriedade e adequação de caixas ou guichês em altura reduzida nos estabelecimentos privados e públicos do município de Anápolis, a fim de viabilizar o atendimento de pessoas que dependem de cadeira de rodas para locomoção.
Projeto de lei ordinária 097-2021, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, está em discussão. Em votação,
Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de lei ordinária 097/2021, de autoria do vereador Reamilto Espíndola, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 98/2021, de autoria do vereador João da Luz, institui o Maio Amarelo para conscientização e educação em defesa da vida e da segurança no trânsito no âmbito do município de Anápolis e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 098/2021, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Inicialmente, com a palavra, o autor.
Obrigado, presidente. Eu queria só agradecer todos os vereadores pelo voto, né, apoiando esse projeto, um projeto importante. E eu queria aproveitar esse momento, o Maio Amarelo, nós tivemos muitos atores que contribuíram para essa campanha agora do Maio Amarelo. Contribuíram de forma conscientizando e educando o cidadão da cidade de Anápolis com relação ao perigo que o trânsito oferece, para poder evitar acidentes e, de repente, vir até a óbito, né? E eu queria deixar registrado para os vereadores que no dia 25, viu, vereador Suender, nós teremos ali essa homenagem, nós estaremos entregando uma moção de aplauso em reconhecimento a essa atuação de alguns atores que contribuíram para o Maio Amarelo. E eu queria deixar esse convite para os vereadores. Será ali no hall da Câmara, às 9 horas, na sexta-feira próxima agora. Deixar esse convite registrado para vocês estarem participando conosco nesse evento. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência ainda na discussão do projeto, o vereador André Rezende.
Quero parabenizar o vereador João da Luz por trazer essa campanha, que já é uma campanha conhecida nacionalmente, Maio Amarelo, de conscientização quanto às leis de trânsito, é conscientização sobre novas formas de viver o trânsito. Nós estamos passando por uma mudança quanto a essa questão da lei seca, sobre direção defensiva e preventiva. Isso é muito importante. No Brasil, hoje, as estatísticas de 80 pessoas morrem por dia em razão de acidentes de trânsito. Em 2020, nós tivemos mais de 90 mil acidentes de trânsito no Brasil. Então, cada vez mais campanhas e também medidas educativas para que a gente possa ter um trânsito melhor e evitar com que vidas se percam é importante. Parabéns pelo projeto, eu vou encaminhar o voto favorável.
Obrigado, vereador André Rezende. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário, se manifestem. Projeto de lei ordinária 098/2021, de autoria do vereador João da Luz, está aprovado por unanimidade dos presentes, em segunda votação. Na sequência, passo ao nosso quarto secretário, vereador João da Luz, para continuidade da deliberação dos projetos em pauta.
Ok, presidente. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 118/2021, vereador Alex Martins e Andréia Rezende, dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolino honorário ao doutor Valdir Alain de Oliveira. Comissão de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 118/2021, de autoria do vereador Alex Martins, com coautoria da vereadora Andréia Rezende, que concede título de cidadania anapolina ao doutor Valdir Alain de Oliveira, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra o autor do projeto, vereador professor Alex Martins.
Primeiro, agradecer a vereadora Andréia Rezende por também ter esse olhar de carinho e gratidão ao doutor Valdir Alain de Oliveira, um homem que a maioria dos 23 vereadores, se não a metade da cidade, já conhece. É uma referência enquanto a área política, advogado, nasceu em Goiânia, hoje é conselheiro seccional da OAB Goiás e exerce a presidência de direito político e eleitoral naquela casa. Ele teve uma história fantástica dentro do movimento estudantil, inclusive membro da nossa querida UESA, fez direito na antiga FADA, Faculdade de Direito de Anápolis, e ali se formou em 2006, já na União Evangélica, como advogado. Também participou e foi egresso aí do movimento estudantil universitário. Falar do Wandir é falar de muita responsabilidade, de um homem íntegro, de família íntegra, de pessoa com responsabilidade tamanha, de moral ilibada, que luta para engrandecer a democracia e fazer justo ao direito, que é a área dele, a área que ele exerce e gosta muito. Se dedica a difundir, com certeza, a nobreza e a importância da advocacia em nosso meio. Então, peço aí aos novos edis para votarmos de forma favorável em que essa 19ª legislatura reconhece os trabalhos exercidos por esse grande profissional e dá a ele esse título de cidadão anapolina a um goiano, mas goianiense. E agora, por que não anapolina?
Discutindo, presidente.
Obrigado, vereador professor Alex Martins. Na sequência, ainda na discussão do projeto, a coautora, vereadora Andréa Rezende.
Eu agradeço a generosidade do meu amigo Alex Martins, que me convidou para assinar junto com ele a autoria desse título de cidadão anapolina. É meu primeiro título de cidadão anapolina nessa Casa de Leis e eu não poderia fazê-lo para uma pessoa mais honrada. Wandir é um companheiro meu de luta de movimento estudantil. Eu o conheci, inclusive, no meu primeiro congresso do movimento estudantil da União dos Estudantes Secundários de Anápolis. Ele, então, presidente da UESA e eu entrando no movimento estudantil. Não pela minha surpresa, quando entro no curso de Direito, ele presidente do Diretório Acadêmico da União Evangélica e eu participando da chapa que iria sucedê-lo. Então, é um companheiro de muita luta, de muita defesa pela democracia e hoje um advogado que igualmente defende o processo democrático, defende toda essa visão de eleições seguras. Ele tem um trabalho muito importante dentro do direito eleitoral, das urnas eletrônicas, de trabalhar um projeto eleitoral seguro, eficiente e democrático. Ele tem o meu respeito, a minha amizade, e eu também peço aos senhores que votem de forma favorável.
Obrigado, vereador André Rezende. Projeto ainda em discussão. Da minha parte, só cumprimentar o advogado Dr. Wandir Allan, que é um excelente advogado. Trabalhou muito nas últimas eleições. Projeto de decreto legislativo, a votação é nominal. Iniciando, vereador autor do projeto, Alex Martins.
Favorável, presidente.
Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário. Delcimar Fortunato. Delcimar vota favorável. Vereador Domingos Paula vota favorável. Edmilson do Supermercado Serve Bem.
Favorável.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Frederico Godoy.
Favorável, presidente.
Hélio Araújo. Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável, presidente.
Vereador Dr. Zé Fernandes.
Favorável, presidente.
Leandro Ribeiro vota favorável. Vereador Lizier José Borges.
Favor, presidente.
Luzimar Silva. Professor Marcos Carvalho.
Hélio Araújo, favorável.
Ainda em tempo, vereador Hélio Araújo vota favorável. Vereadora Cleide Hilário está com problema na comunicação, mas escreve aqui que o voto é favorável. Luzimar Silva. Professor Marcos Carvalho. Reamilton Espíndola. Celiane da SOS.
Favorável.
Policial Federal Schwender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza. Doutora Trícia Barreto.
Favorável.
O Ederson Lopes não está presente. Com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo 118/2021 está aprovado. Passa a palavra ao nosso quarto secretário para deliberação dos projetos em primeira votação.
Projeto de lei ordinária 03/2021 do vereador Jean Carlos. Incentiva a doação de sangue por servidor público municipal. Dispõe sobre a concessão de abono de frequência e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Servidor Público, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 03/2021, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão.
Obrigado, presidente. Discutindo.
Com a palavra, o autor.
Obrigado. Na verdade, presidente, é apenas mais uma ferramenta de incentivo especificamente ao segmento do servidor público municipal, para a doação de sangue. E nós sabemos e temos visto estatísticas recentes, sobretudo por conta da pandemia, que demonstram a diminuição da quantidade de estoque de sangue nos bancos de sangue e da doação especificamente. Então, para incentivar, né, que não fique restrito apenas aos servidores, esse projeto específico diz respeito ao abono de um dia na frequência do servidor, assim como existe em Goiânia já há mais de 12 anos, nós apresentamos aqui, peço aos pares que aprovem, para que os servidores possam, né, além do dia que efetivamente são destinados à doação, possa escolher e ter o abono em um dia, dentro dos próximos 30 dias, depois da doação. Isso é, sobretudo, com a finalidade de aumentar as doações e contribuir, sobretudo, aí, com os estoques de sangue que tem sido constantemente requerido, sobretudo no período da pandemia. E esse mês, que é o mês do dia 14 de julho, foi o dia mundial da doação de sangue, né? Nada mais justo que nós possamos aprovar como forma aí de realmente, concretamente, estimular a doação de sangue e contribuir para os estoques aí, em virtude, sobretudo, da diminuição que ocorreu por conta da pandemia. Então, peço aos pares que votem favorável para que possamos contribuir nesse sentido. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, ainda na discussão do projeto, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Parabenizar o vereador Jean Carlos por esse projeto importante que incentiva, né, o servidor público a estar contribuindo com a vida, né? Por exemplo, você doar sangue, com certeza você vai estar protegendo uma vida que no futuro possa, porventura, estar precisando. A gente sabe muito bem que algumas pessoas têm algumas resistências. E esse projeto aqui, por exemplo, como você está incentivando, eu tenho certeza que motiva mais as pessoas a contribuir. Ela já quer fazer, ainda tem um incentivo. Eu tenho certeza que vai, com certeza, vai ajudar nessas doações de sangue. E eu lembro que eu, como servidor público lá na CELG, né, funcionário da CELG há muito tempo, muitos funcionários, às vezes, eles doavam o sangue justamente para poder ter assim, um dia de... É que a pessoa ela precisa de ter um repouso depois que faz a doação de sangue. E ela já aproveita para poder descansar, dar uma espairada na cabeça. E aí a gente incentiva, aí, através desse projeto de lei de iniciativa do vereador Jean Carlos, que os servidores públicos municipais possam fazer o mesmo. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Projeto ainda em discussão. Discutindo. Com a palavra, vereador Fred Cacheta.
Só contribuir com o novo vereador Jean Carlos, que realmente é um projeto louvável, né? Porque nós sabemos que a pandemia trouxe uma baixa no estoque de sangue do Banco de Sangue de Anápolis bastante considerável. E conceder mais um dia para aquele doador, aquele servidor público possa estar sendo bonificado, vai trazer um resultado muito satisfatório. Porque no dia mesmo que a pessoa doa sangue, ela tem que obedecer alguns parâmetros que ela impossibilita ela de fazer muitas coisas. E esse dia a mais realmente vai trazer uma comodidade e automaticamente um incentivo para o servidor fazer doação. Mas somente isso mesmo, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto 03 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de lei ordinária número 101/2021. Vereador professor Marcos, propõe a instalação de espaços multiuso no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Comissões, Constituição e Justiça, Educação, Esporte e Lazer, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 101 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 101 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está aprovado por unanimidade dos presentes Em primeira votação, solicito o secretário que faça a deliberação neste momento de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso do vereador Hélio de Araújo requer encaminhamento de moção de aplauso em comemoração aos 38 anos de conferência da Santa Maria dos Anjos em nosso município. Moção de aplauso do vereador João da Luz. Moção de apelo do vereador João da Luz. Moção ao ilustríssimo doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da República, contra o encerramento das atividades da Procuradoria-Geral da República no município de Anápolis. Moção de aplauso do vereador Reamilton Espíndola, requer encaminhamento de moção de aplauso aos pastores das igrejas de Anápolis em comemoração ao Dia do Pastor, que acontece no segundo domingo do mês de junho. Leituras de indicações. Indicação da vereadora Celiane, da SOS, requer que seja enviada indicação ao prefeito Roberto Naves, solicitando que seja feita reforma em toda a extensão do Parque Antônio Marmo Canedo, Parque da Matinha, com construção de área PET. Indicação da vereadora Andréa Rezende. Requer que seja enviada indicação ao prefeito Roberto Naves, ao Departamento Estadual do DETRAN de Goiás, e observados os critérios da oportunidade e conveniência para que as aulas e provas práticas de habilitação de carro, moto, ônibus, carreta, praticadas no feirão do São Jorge, voltem a ser realizadas no antigo CIRETRAN ou em outro lugar que atenda a demanda das aulas. Andréa Rezende. Indicação da vereadora Andréa Rezende. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis, observados os critérios da oportunidade e a conveniência para que haja divulgação da lista de medicamentos disponíveis na rede pública de saúde pelo município de Anápolis, no qual deverá ocorrer no site eletrônico oficial da internet em listagem impressa nas unidades de saúde. Indicação, vereador Jean Carlos. Requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis e ao secretário de saúde municipal de Anápolis, solicitando vacinação dos adolescentes de 12 a 18 anos. Indicação do vereador Leandro. Requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis para que os trabalhadores diretos do polo farmacêutico seja incluído no grupo prioritário de vacinação contra o Covid. Agora são requerimentos. Aí vai colocar a votação as indicações e moções? Agora são os requerimentos. Requerimento do vereador João da Luz. Requer da Companhia Municipal de Trânsito instalação feitura de quebra-molas localizado na rua RC10, quadra 9, lote 1, no Reni Cury, esquina com a rua 4. Requerimentos do vereador Alex Martins. Requer encaminhamento da Companhia Municipal de Trânsito, Transporte e Serviços Urbanos, CMTT, solicitando revitalização da sinalização horizontal ao longo da Avenida Acadêmico Adail Dias, bairro Jamil Miguel. Requerimentos do vereador Alex. Requer encaminhamento da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, CMTT, a implantação de uma faixa elevada em frente à Escola Municipal Professora Lena Leão, Rua PB21, quadra 19, Parque Brasília. Ainda o vereador Alex requer do CMTT solicitação de serviços de tapa-buraco na Avenida Getulina Artiaga, quadra 17, lote 12, bairro Dom Pedro II. Vereador Alex, solicita do CMTT a colocação de tampa de bueiro na rua Boa Ventura, número 126, no Jardim Bela Vista. Ainda, vereador Alex, solicita serviços de tapa-buraco na rua Alberico Borges Carvalho, número 299, no centro. Ainda, Alex Martins, solicita substituição de lâmpadas queimadas do poste
número 0333-11-630, na rua Cristóvão Campos, no Jardim Bela Vista. Requerimentos da vereadora Andréa Rezende. Requer encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Trânsito, CMTT, solicitando em caráter de urgência que seja realizada a instalação de uma placa de sinalização indicando direita livre na rua Fayad Rana, esquina com a rua Senador Ramos Caiado, no centro da cidade. Ainda Andréa. Requer do senhor presidente da Câmara Municipal que as operadoras TIM, Claro e Oi Vivo, para que em caráter de urgência seja realizada a instalação de uma torre de antena em Goianápolis, distrito de Anápolis. Requerimento da vereadora Andréa. Requer encaminhamento de ofício a Quebec Ambiental solicitando em caráter de urgência que seja coletado o lixo gerado pelas fábricas de móveis da região. Ainda, vereadora Andréa, solicita em caráter de urgência que seja instalado em toda a região do centro da cidade de Anápolis mais lixeiras para o descarte do lixo urbano. Ainda, a vereadora Andréa requer do CMTT, em caráter de urgência, que seja realizada a instalação de um semáforo no cruzamento da rua São Jorge com a rua Firmo de Velasco, em Anápolis. Ainda, a vereadora Andréa solicita, em caráter de urgência, que seja feita pavimentação na rua Plateia, quadra 4, 4A, quadra A, lote 9, no bairro Novo Paraíso, em Anápolis. Ainda, a vereadora Andréa solicita, em caráter de urgência, que seja instalada uma linha de ônibus na avenida Mirage, número 20, bairro Residencial, Itatiaia. Ainda, a vereadora Andréa requer encaminhamento de ofício, solicitando em caráter de urgência à Secretaria Municipal de Obras e Serviços que seja feito dentro do recuo, no canteiro central, um estacionamento para atender o comércio presente na avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, na quadra 7, bairro Residencial América. Ainda, a vereadora Andréa solicita da Secretaria de Meio Ambiente caráter de urgência que seja feita a manutenção dos aparelhos de academia para a terceira idade na praça da Avenida 2, no bairro Antônio Fernandes, Praça Dona Gracina, em Anápolis. Requerimentos da vereadora Cleide. Requer encaminhamento à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte para solicitar serviços de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 16, no Residencial Vale do Sol. Vereadora Cleide, requer encaminhamento ao CMTT solicitando um redutor de velocidade quebra-molas na rua FC20, quadra 26, lote 16, no bairro Flor do Cerrado, segunda etapa. Ainda, vereadora Cleide Hilário, solicitando em caráter de urgência a troca de lâmpadas no poste número 10.300, na avenida Contorno, quadra 15, Residencial Arco-Íris. Requerimentos do vereador Delcimar. Requer encaminhamento nos termos do artigo 136 do Regimento Interno, o ofício da Secretaria de Meio Ambiente e Habitação, Planejamento Urbano, o pedido de poda em uma árvore localizada na rua Alfredo Siqueira, na quadra 1, lote 2, Jardim Silveira, em Anápolis. Ainda, vereador Delcimar, requer da Secretaria de Meio Ambiente, Planejamento Urbano, solicitando a roçagem de vegetação na rua Alfredo Siqueira, quadra 1, lote 2, no bairro Jardim Silveira, em Anápolis. Ainda, vereador Delcimar, requer do CMTT quebra-molas na rua paralela à BR-153, que dá acesso ao bairro Parque do Pirineus, próximo à carroceria Amaral, em Anápolis. Ainda, vereador Delcimar, requer da Secretaria de Obras, solicitando rampas de acesso a cadeirantes na faixa de pedestres em frente ao condomínio Parque, na Avenida Universitária, em Anápolis. Ainda, o vereador Delcimar Fortunato, ele requer uma solicitação de uma nova sinalização horizontal no bairro Parque dos Pirineus, que já está quase 100% desgastada. Agora, requerimentos do vereador Frederico Godoy. Requer do CMTT serviços de tapa-buraco na Avenida Pararapanema, quadra 32, lote 12B, número 1560, no bairro Jardim América. Vereador Fred Godoy. Requer a limpeza e manutenção em caráter de urgência no bueiro localizado na rua Ruth dos Santos Anjos, na quadra 45, lote 9, no bairro Setor Sul, terceira etapa. Ainda vereador Frederico Godoy, requer a substituição de lâmpadas no poste número 02304491, localizado na rua S50, na quadra 59, lote 18, no bairro Anápolis City. Ainda Frederico Godoy, requer encaminhamento nos termos do artigo 136, serviços de poda de árvore situado na rua Francisco Cardoso, número 16, do Jardim Santana. Requerimentos do vereador Hélio Araújo. Requer da Secretaria de Meio Ambiente. Solicitando em caráter de urgência que seja feita a poda de árvore e roçagem de mato no endereço localizado na rua 3, quadra 44, lote 10, no bairro JK, Nova Capital. Ainda vereador Hélio Araújo. Encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras, solicitando providências urgentes em relação à instalação total da rede de esgoto para os seguintes endereços: Rua Brasília, Dona Jandira Leão, 21, 22, 23, 29, 30, 40, 41, 42, 43, 44, do bairro JK, Nova Capital. Ainda requerimento do Hélio Araújo, solicita providências urgentes com relação à manutenção das bocas de lobo para os seguintes endereços: Avenida Jamel Cecílio, número 2428, 2525, quadra 26, lote 18, quadra 40, lote 12, quadra 41, lote 12, no bairro JK, Nova Capital. Requer, ainda o vereador Hélio Araújo, requer encaminhamento de ofício da Câmara Municipal, solicitando em caráter de urgência que seja criado um sistema de entrega de correspondência de documentos, produtos e serviços através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para a cidade de Sousânia. Ainda, vereador Araújo, requer da Agência Goiana de Infraestrutura, a GOINFRA, providências urgentes relacionadas à operação de tapa-buraco na rodovia estadual, na GO 433, próximo a Sousânia. Agora, requerimentos do vereador Leandro Ribeiro. Requer pavimentação asfáltica na Avenida B, Chácara 86, Sítio Americano do Brasil. Ainda, vereador Leandro Ribeiro. Requer do CMTT a revitalização de faixas de sinalização de trânsito pare da rua Muni Calixto com a rua Jonas Duarte, no bairro Calistolândia. Agora, requerimentos do vereador Reamilton. Vereador Reamilton requer do CMTT serviços de tapa-buracos na rua Iraci Garcia de Araújo, na quadra J3, lote 10, no bairro Nossa Senhora da Badia. Ainda o vereador Reamilton requer do CMTT a reposição de lâmpadas no poste 01, 56, 57, 22, na rua Daniela, quadra 11, lote 9, residencial Adriana Parque. Ainda o vereador Reamilton requer envio de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos a reposição da tampa de proteção do bueiro da rua 15 de dezembro, esquina com a Praça Americana, no setor central. Ainda o vereador Reamilton requer a reposição da tampa de proteção de bueiro da rua Rosário Paulista Ramos,
quadra 21, lote 16, na Vila João Luiz de Oliveira. Requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Requer da Secretaria de Obras a reposição de tampa de proteção do bueiro na Avenida Bernardo Saião, quadra 54, lote 12, Vila Jaiara. Ainda o vereador Reamilton Espíndola requer da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras a implantação de mais uma entrada e saída no feirão da Vila Norte, na Avenida do Estado, no Recanto do Sol, Anápolis, Anápolis, Goiás, 75085-310. Requerimentos do vereador Jean Carlos.
Na verdade, vereador, secretariando aqui a mesa, João da Luz, a leitura novamente desse requerimento é um pedido do doutor Zé Fernandes, que está de modo remoto na sessão, e pediu para que a gente fizesse a leitura novamente. Então, faça novamente a leitura para que a gente coloque também em apreciação.
É uma indicação, presidente. Vou ler essa indicação, que requer que seja enviado indicação ao prefeito de Anápolis e ao secretário de Saúde Municipal, solicitando vacinação dos adolescentes de 12 a 18 anos.
Obrigado, vereador João da Luz, que nos secretaria aqui nesta manhã. Moções, indicações e requerimentos lidos estão em discussão, já solicitado para discutir inicialmente, doutor Zé Fernandes.
Presidente, agradeço a oportunidade e eu quero falar sobre essa indicação, que eu não sei exatamente qual colega que fez, mas eu quero considerar que ontem e hoje a Organização Mundial da Saúde se manifestou recomendando a não vacinação para esse público-alvo. Então, o meu voto pessoal é contrário a essa indicação e sugerindo aos colegas, nesse momento, a andar em conformidade com a Organização Mundial de Saúde, que, nesse momento, contraindica a vacinação para esse público. Era só isso.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Requerimentos, moções e indicações lidos ainda em discussão. Com a palavra, Frederico Godoy.
Presidente, só mesmo para agradecer aqui o diretor de serviços urbanos Albenzo, o Ian, da limpeza urbana, e o Ricardo, que é da iluminação, que alguns pedidos aí já foram, cabem de ser lidos, mas alguns já foram atendidos. Eu mesmo fiz uma ligação pessoalmente a eles e foram atendidos, então eu gostaria de publicamente agradecer a agilidade deles. Muito obrigado.
Obrigado, Frederico Godoy. Na discussão, Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Na discussão dessa indicação do vereador Jean aí, eu quero manifestar meu voto contrário. Não pela fala do vereador e doutor Zé Fernandes, sim pelo critério que eu venho tendo aqui na Casa de Lei, que, meu modo de pensar, a vacinação tem que ser da forma que está sendo aí, de cima para baixo, 80, 70, 60, 50, agora de 40 anos e assim adiante. Então, o meu voto é contrário a essa indicação.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Requerimentos, moções e indicações ainda em discussão. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Dois requerimentos. Um, da autoria da colega Andréia, relacionada à substituição do local de aulas práticas para a questão da CNH. De fato, a população local do bairro São Jorge tem nos cobrado essa providência. Nada contra a atividade daqueles que ali, né, prestam um serviço relevante às autoescolas, mas realmente talvez não seja o local mais adequado. Centro, muitos residentes têm nos cobrado, inclusive ano passado, fizemos uma solicitação de estudo para possível substituição do local. Então, eu acho que é oportuna essa rediscussão. E assim como você requerimenta a colega Andréia, não quer dizer que isso vai ser feito de imediato pela prefeitura. Vai estudar, vai ser avaliado a melhor decisão. Da mesma forma, essa indicação que apresentei, uma vez se aprovada aqui, como outras tantas foram, não quer dizer que o prefeito secretário vai imediatamente fazê-la. Até porque eu também desconheço essa informação da Organização Mundial de Saúde. Mas, vindo do Dr. Zé Fernando, é possível que de fato tenha acontecido. Eu até ontem li o contrário. que os infectologistas estão recomendando, sobretudo antes do retorno das aulas. Como a Anvisa autorizou a aplicação da Pfizer e a tendência é que outros imunizantes também sejam aprovados para 12 a 18, até então, né, a Anvisa havia aprovado. Por isso, atendendo a uma série de pedidos de pais, antevendo o retorno das aulas para o mês de agosto, fizesse a indicação que quem vai definir se é oportuno, conveniente e correto será a Secretaria de Saúde, como tantas outras que aprovamos e nem todas foram acolhidas. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Requerimentos, moções, indicações. Em discussões ainda. Vai discutir, professor Alex Martins?
Rapidamente, obrigado pela oportunidade. Sobre o pedido, a indicação da vereadora Andréa Rezende sobre as provas ou exames de prática de direção veicular ali no, na região de São Jorge, corroborando aí não só com ela, mas com o vereador Jean, muitas pessoas nos procuraram. E eu quero fazer uma sugestão, presidente, que fique em ata, da Comissão de Urbanismo, fazer uma visita ao Departamento de Trânsito do Estado de Goiás, em Goiânia, sua sede, para pedir para o governo do estado um local adequado para essas práticas de direção veicular. Já que Goiânia tem um espaço para essa prática, né, fechada, dando qualidade e atendimento para todas as pessoas que vão lá tirar sua CNH, bem como os examinadores de trânsito, Anápolis, pelo porte de veículos que tem, pela quantidade de pessoas que também tem, precisa de um espaço adequado, que dê acomodações específicas e que atendam com qualidade todos esses candidatos que vão ali tirar a CNH, dando conforto no local. Então aqui fica a sugestão à Comissão de Urbanismo fazer uma visita ao Departamento de Trânsito, fazendo uma moção de apelo ao governo do estado para que crie esse espaço adequado aqui no município de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador professor Alex Martins. Ainda na discussão, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero entrar nessa discussão assim, por entender o posicionamento do vereador Jean Carlos e a preocupação. Nós acreditamos que essa vacinação até setembro, né, até agosto, que é a previsão do retorno às aulas, ela já tem alcançado aí uma porcentagem mais significativa. Porque eu já manifestei no início a minha preocupação com relação à disseminação do vírus, certo? Eu não consegui entender ainda, eu estou assim caçando uma forma de entender qual que é a mudança do comportamento do início da pandemia para agora, certo? Eu sei que o prejuízo é muito grande, mas nós precisamos que as autoridades, principalmente as que representam o executivo, que elas se preocupem que as crianças, elas continuarão sendo vetores de disseminação. E, por exemplo, a gente está vendo que essas novas cepas aí estão alcançando jovens. Então, assim, eu manifesto que eu vejo com preocupação, por exemplo, essa questão do retorno às aulas, e principalmente porque nós vamos soltar o monstro, né? Então, acho que o objetivo agora é soltar o monstro mesmo e alcançar as pessoas em suas residências. Eu sei que os que têm comorbidades, a maioria já estão vacinados, os idosos já estão vacinados, mas os jovens, os pais das crianças que vão para as escolas, esses ainda não estão vacinados. Então, assim, eu vejo com muita preocupação, eu sei que o prejuízo está sendo enorme na educação para essa geração, mas é preciso haver estratégias bem elaboradas. Eu vi o comentário com relação a ser híbrido, né? Importante ser híbrido, não obrigar as crianças a irem para a escola, quem puder conservar ainda na forma online, né, na forma remota, ainda no sentido de proteger, né? É muito importante isso aí. Eu vi essa fala é muito importante. Mas o fato é que o monstro, quando as aulas voltar, o monstro aí vai estar solto mesmo, que é o Covid-19. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Requerimentos, moções e indicações em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem, com exceção da indicação do vereador Jean Carlos, que teve um voto desfavorável por parte do vereador, dois votos do pai do doutor Zé Fernandes e doutor Domingos Paulo, demais aprovados por unanimidade dos presentes.
Pela ordem.
Agora passo a palavra pelas lideranças partidárias, já inscrito pelo Democrata Jean Carlos, Zé Fernandes pelo PSB e Policial Federal Suender pelo PSL. Com a palavra, vereador Jean Carlos, pelo Democratas.
Obrigado, presidente. Apenas também, não tive oportunidade de falar, não, pequeno e grande expediente, mas última sessão do primeiro semestre dessa legislatura, eu quero apenas também dizer a todos os apostaram e confiaram em nós mais uma vez, e os trabalhos continuam. Nós temos direcionado nosso trabalho, sobretudo nas emendas orçamentárias que fizemos em 2020 para o orçamento de 2021 e foram aprovadas. Então eu quero destacar algumas que o prefeito já nos sinalizou que vai acolher, que já pediu inclusive providências. Uma delas, algumas delas, como a reforma do feirão de São Jorge e a reforma do feirão da Jaiara. Duas obras importantes que, de fato, a população aguarda, tanto os feirantes quanto os usuários. Eu acredito que o PROAN está preparando os projetos. Quem sabe ainda esse ano nós possamos ter aí a licitação para a contratação da empresa responsável pela reforma, Feirão São Jorge e Jaiara. Também tivemos um sinal positivo da recapeamento da Avenida Tiradentes. Também a autorização da construção da quadra coberta da Escola Municipal Elziro Balduino. Ou seja, algumas das nossas prioridades já estão caminhando. Algumas outras ainda em análise, mas também tivemos a oportunidade de conseguir, através de solicitação nossa, caminhamento de R$250 mil para a reforma de unidade escolar, através do deputado federal Zé Mário. Uma outra matéria que já vínhamos lutando, e que também já startou e deve estar em andamento a licitação, é a construção da Praça Somerville, do Somerville, conforme anunciado preteritamente aqui já. O prefeito também sinalizou que deve implantar o centro pós-Covid, que foi uma indicação nossa aqui também aprovada por essa casa. Ou seja, nós continuamos acreditando que muitos dos nossos pedidos serão concretizados e cumprimentar aí também o prefeito por ter acolhido uma série deles. É lógico, tudo demanda um tempo e, sobretudo, busca de recursos, mas caminha-se para se tornar realidade. Outros tantos, estamos apresentando em projetos, requerimentos, indicações e, dentro do possível, atendendo os pleitos da comunidade. Mas, sem dúvida, a pandemia também, de certa forma, influenciou num andamento mais sério desse semestre. Mas esperamos, com fé em Deus, que passando tenhamos ainda mais produtividade por parte de todos nós aqui. Mas acredito que foi um primeiro semestre também positivo. Devo a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador Jean Carlos, líder democrata nessa casa. Na sequência, convido o doutor José Fernandes, pela liderança do PSB.
Obrigado, presidente, pela oportunidade. Nesse espaço aqui, sendo bem sucinto, eu quero convidar quem votou e acreditou nesse projeto nosso e toda a população napolina a acompanhar o trabalho que a gente vai divulgar os 6 meses desse mandato nas nossas redes sociais, principalmente pelo Instagram e o Facebook, no DR José Fernandes Vereador. E aproveitar esse espaço para dizer que uma das ações que foi capitaneada, liderada pelo vereador Alex, na sugestão de transferência do curso de medicina de Tumbiara para Anápolis, da Universidade Estadual de Goiás. Essa iniciativa tem todo o nosso apoio e aqui eu trago de antemão que a carta da Associação Médica de Anápolis, concordando, apoiando essa iniciativa, já está em posse dessa Casa de Leis, encaminhada também aos órgãos responsáveis, ao governo e principalmente também à direção da UEG, onde amanhã será realizada a eleição da nova diretoria. Então, mais do que um momento oportuno de manifestar que a Anápolis está sim no radar e que nós, como representantes da Casa de Leis, estamos ativos, capitaneados pelo vereador Alex e demonstrando também apoio pela comunidade médica da cidade. Um abraço a todos e acompanham lá nas nossas redes sociais as nossas iniciativas, os nossos trabalhos e as nossas leis, indicações, enfim, o trabalho como legislador. Um abraço.
Obrigado, vereador Dr. José Fernandes, pela liderança do PSB. Na sequência, convido o vereador Suende, pela liderança do PSL.
Obrigado, presidente. Só um breve comentário da fala de Vossa Excelência, né, e juntamente com o Jean Carlos, com o vereador Jackson, né, Jackson, sobre a questão da Comissão Especial de Inquérito que a gente solicitou, está solicitando as assinaturas, em questão do que a Prefeitura está fazendo, já pronta para realizar obras, voltar a obra, e também o laudo, né, sobre a obra. Eu acho isso muito salutar, muito importante, muito interessante, e que também serve até para subsidiar a própria investigação da comissão. Né? A investigação ela é importante, e ela não é tardia, quando o vereador disse, como o vereador disse, o Jackson disse, que ela não é tardia, as investigações, elas, a qualquer momento, elas podem ser feitas, podem ser efetivadas, e a gente tem que avaliar, sim, ações, omissões, e não é porque a prefeitura vai resolver fazer a obra, retomar a obra, que a gente tem que parar ou tem que neutralizar investigações. Uma coisa é o Poder Judiciário investigar, a outra coisa é a prerrogativa que o Poder Legislativo tem. Nós não podemos abrir mão dessa prerrogativa de fazer as investigações e levar isso para a sociedade. A culpa também é nossa de como o Poder Legislativo de deixar uma obra daquela acontecer. Então nós temos que assumir a culpa e nós temos que resolver também esse problema, não só jogar para o Judiciário. Então só esse breve comentário, dizer que as assinaturas estão sendo colhidas, né? Quem quiser pode ir no gabinete, a gente também irá a cada gabinete para fazer a coleta da assinatura. Eu acredito muito que a investigação feita pela essa Casa do Povo tem muito valor para contribuir para a sociedade.
Obrigado, vereador Suendo. Inclusive, sugiro ao senhor que faça realmente colhe a assinatura, inclusive que o senhor possa aí ser o presidente dessa comissão, o senhor poder conduzir isso aí, né, vereador? Obrigado pela fala. Solicito ao próximo orador, pela ordem do dia, vereador Fred Godoy, pela liderança do SD.
Obrigado, presidente. Exercício Domingos de Paula, só mesmo para fazer um convite aos nobres vereadores. Amanhã faremos a entrega de moções de aplauso e eu gostaria de convidar todos os vereadores que fizessem presentes. Será feita uma entrega para o Erlon Vieira de Moura, da Nobel Eventos, ao Fábio Henrique Bastos Filhos, da Clínica Popular da Saúde, ao Dandário Rodrigues Queiroz Filho, da Associação dos Deficientes de Anápolis, ao Maxwell Alves Elias, do Grupo Bio Extinto, e também ao Eduardo Coelho Seixo Brito, do Cresce Goiás, amanhã às 10 horas da manhã, na sala de reunião da Câmara dos Vereadores. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Fred Godoy, pela liderança do SD. Não havendo mais escrito pela ordem do dia, encerra a ordem do dia e abre as comunicações. Já escrito o vereador presidente Leandro Ribeiro.
Obrigado, vice-presidente em exercício, vereador Domingos Paula, pela concessão da palavra. É no espaço das comunicações, eu quero apenas cumprimentar e agradecer os 22 pares desta legislatura, que independente de estarem em seu primeiro mandato ou serem vereadores reeleitos, chegaram a esta casa com muito afinco, com muita determinação e com muita vontade de ajudar a população, a cidade de Anápolis a continuar crescendo e se desenvolvendo. Nós sabemos que o momento pandêmico que nós estamos passando trouxe, né, algumas restrições para que os trabalhos se desenvolvessem com mais celeridade, né, com mais eficiência. Estamos acompanhando também a luta do nosso chefe do executivo, companheiro, amigo, prefeito Roberto Naves, em manter aí os leitos dos hospitais ativos, né, sempre preocupado com a saúde da nossa população. Então, fico muito feliz em poder presidir mais uma vez a Câmara Municipal nesta legislatura, com os colegas que aqui chegaram, que mostraram serviço. Tenho certeza, colega Delcimar Fortunato, policial federal Suender, amigo Frederico Godoy, que são vereadores de primeira legislatura, que a população que elegeu, não só vocês, mas os demais pares desta casa, hoje falam na feira, no supermercado, na panificadora, em qualquer lugar, que estão satisfeitos com seus representantes. Assim como os demais vereadores que aqui chegaram, vereadora Cleide Lário, Andréa Rezende, doutora Trícia Barreto, doutor Zé Fernandes, Alex Martins, Hélio Araújo, e dentre outros que eu possa estar esquecendo aqui, como Fred Cacheta, e alguns que com certeza eu vou esquecer aqui que estiveram, o Edmilson do Supermercado Serve Bem, e todos, né, que chegaram aqui, estão fazendo o que podem e não vão medir esforço para continuar o trabalho. Fica aqui um registro e um saudosismo da uma vida que nós perdemos, né? O vereador Divininho do sindicato, né, que nos trazia uma alegria contagiante, né, que como várias pessoas perderam a luta para a Covid, né, que vem ceifando aí a vida, né, de várias pessoas. Hoje nós ultrapassamos 500 mil mortes no país e é lamentável, e o que a gente pode fazer é continuar pedindo a Deus, né, que essa pandemia passe rápido, mas fazendo o nosso papel como agente político, nossa obrigação, brigando pela sanitização e cumprimento das normas que evitem aí o contágio pela Covid-19. No mais, devolvo a palavra ao nosso presidente de exercício, vereador Domingos Paulo.
Comunicar, presidente. Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Na sequência, convido o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Domingos. Eu fui indagado, questionado, por exemplo, na imprensa, a respeito da minha posição com relação, por exemplo, a essa obra da Câmara, vereador Suendo. E a pergunta é o seguinte, se eu era a favor ou se eu era contra a demolição. E nós da legislatura passada, acompanhamos o Ministério Público e a Justiça no desfecho com relação à construção, ao início da construção. A gente sabe que o início da construção foi começada errada. A parte de engenharia cometeu muitos erros, muitos enganos, e nós atuamos no sentido de fiscalizar isso, de acompanhar isso. E, por exemplo, estava nas mãos do Ministério Público e da Justiça o parecer com relação à continuidade da obra. E aí nós ficamos aguardando. E recentemente nós vimos a Justiça manifestar que essa obra, ela pode sim dar continuidade. Por exemplo, essa questão de questionar como que foi feito, isso daí já foi questionado. Já teve um questionamento com relação à parte construtiva, os prejuízos que causaram. E aí a resposta que eu dei para o rapaz da imprensa foi o seguinte, é que eu era absolutamente contra a demolição. A gente sabe que já foi investido quase 8 milhões nessa obra, 7 milhões e 800. E, por exemplo, isso é dinheiro público. Isso foi dinheiro público investido numa obra que era para ser o futuro da Câmara, né? O prédio da Câmara. E aí o que acontece? Nós, qual que é a nossa vontade hoje? É de ver esse elefante branco aí, que teve repercussão nacional, ele ser o quê? Concluído. Nós precisamos que o prefeito, inclusive eu faço esse requerimento aqui de... Inclusive o Domingos deu essa uma resposta de um pedido que eu queria providenciar, entendeu? Que era a solicitação da continuidade dessa obra, essa obra ser entregue para a população da cidade de Anápolis. E o vereador Domingos antecipou dando essa resposta aí. E é isso que nós esperamos, que o prefeito Roberto Naves conclua e entregue essa obra para a cidade de Anápolis. O povo anapolino não aguenta mais ver esse prédio horroroso, é um prédio horroroso mesmo, entendeu? Então nós queremos ver o executivo, que a responsabilidade de obra é do executivo. Nós esperamos ver o prefeito Roberto Naves dando andamento a mais essa obra. Nós testemunhamos o andamento e a conclusão de muitas obras na legislatura passada. Eu acredito que essa foi uma das que ficou para trás. Nós queremos ver essa obra sendo concluída e sendo entregue para a população da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João. Antes de passar a palavra ao vereador Suender, essa obra só não foi concluída pelo executivo justamente por aquilo que o senhor falou, que estava no Ministério Público Justiça. Na sequência, o vereador Suender, pelas comunicações.
Não, presidente, só para concluir, né? Acredito realmente que a questão da demolição da obra ela é ineficaz, porque já gastou dinheiro público, e a gente precisa realmente de um laudo, né, que mantenha que ela possa ser restituída. Né? Mas é necessário a investigação, nessa casa eu ainda reafirmo, porque a questão judicial ela difere da questão também aqui dentro. Aqui dentro você trabalha também as questões políticas. Quem teve culpa, por que teve culpa, onde teve culpa. Isso é necessário a gente dar essa resposta à sociedade. É só isso. E também
dizer que eu acredito na democracia e cada opinião do vereador nesse caso aqui será respeitada sem problema algum. Bom?
Na sequência, o vereador Jean pega as comunicações.
Obrigado. Obrigado, presidente. Apenas comunicando resposta da Saniag em relação a um pleito nosso, felizmente, sem muito sucesso. O atendimento presencial, que nós cobramos retorno em alguns locais, a Saniag informa que mantém o atendimento virtual pelo site atendimentoanapsaniag.com.br. Por conta da pandemia, houve fechamento de alguns pontos e lá no Anashopping encontra-se em reforma. Então, realmente houve uma redução do atendimento, mas fica aí nossas considerações que seja revisto, né? Porque a população tem cobrado aí e questionado a diminuição dos locais de atendimento presencial, sobretudo no VaptVupt. Então, é preciso rever. Por outro lado, aproveitando ainda as comunicações, cumprimentar especialmente o pessoal do CMTT, por todas as demandas que nos atendeu aí nesse semestre, várias solicitações, sinalizações, intervenções, semáforo, revitalização de quebra-molas, ou seja, tapa-buracos, o Albenzo, na pessoa do Albenzo, do Fernando Cunha, do Cristiano, do Thiago, do Igor, o engenheiro Igor, todas as pessoas que esforçaram por atender dezenas de pedidos, certamente outros que estão em avaliação. Cumprimentando eles, cumprimento todos os servidores da Prefeitura e agentes por isso que têm tentado também nos atender. Eu vou a palavra. No mais, também pedir que Deus encaminhe dias melhores aí, que amplie a vacinação e que tenhamos ainda dias mais tranquilos aí no próximo semestre. Eu vou a palavra.
Obrigado. Na sequência, o vereador Delcimar pega as comunicações. Delcimar, abriu mão. Esse último dia de sessão do mês de junho, eu quero aproveitar, primeiro, para poder agradecer a todos, vereador, por ter me dado a oportunidade de fazer parte da mesa diretora, ter votado em mim como vice-presidente, que para mim foi uma honra, né, ficar aqui ao lado do vereador Leandro, do vereador Andréia, da vereadora Cleide, do vereador João da Luz e do vereador Zé Fernandes. Principalmente, fazer parte, junto com o vereador Leandro, com o presidente. Porque o vereador Leandro, ele realizou um sonho da população anapolina, que é ter uma casa de lei adequada com o tamanho da cidade de Anápolis, que é a nossa Câmara Municipal hoje, a nossa nova Câmara Municipal. E eu falo isso porque vários presidentes esteve aqui nessa cadeira e tentou conseguir êxito nesse projeto. E o vereador Leandro demonstrou habilidade, demonstrou ser um gestor com 2 anos e 6 meses. Já tem mais de 6 meses que a gente está ali naquela nova instalação. Mostrou a sua competência como presidente aqui na Câmara Municipal. Então, uso das comunicações, eu comunico a minha felicidade de fazer parte dessa legislatura com todos os vereadores e principalmente fazer parte da mesa diretora, onde que o presidente tem realmente desempenhado um papel diferenciado como gestor. Não havendo mais escrito pelas comunicações, pela proteção de Deus, declaro encerrado essa sessão legislativa.